Senhores Deputados, muito bom dia. Queria cumprimentar-vos. Vamos dar início à nossa ordem do dia. A primeira parte é a audição decorrente da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras. Portanto, temos connosco os Conselhos de Administração da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes. São nossos que temos connosco o Dr. João Carvalho, Presidente, e o Sr. Professor Dr. Eduardo Lopes Rodrigues. Bem-vindos, são uma casa que bem conhecem, portanto é sempre um prazer rever-vos e dar-vos nota que a nossa Comissão tem com a autoridade toda a disponibilidade, esperemos que seja a primeira de muitas audições, está perfeitamente à vossa disposição para o que entender, como nós também julgamos que podemos, obviamente, utilizar. É um novo regulador, portanto nós temos estado agora a terminar, falta-nos apenas a autoridade da concorrência, que não é novo, mas os novos reguladores, os senhores são os segundos, e portanto têm no nosso modelo de audição a possibilidade de fazer uma pequena intervenção inicial, que lhes pedia, dado adiantada a hora, que fosse o mais breve possível, entre os 5 e os 8 minutos. Pois cada grupo parlamentar terá uma intervenção inicial de 7 minutos de resposta individualizada e depois combinamos uma segunda volta de 3 minutos, mas em resposta conjunta, sem embargo, se alguma matéria eventualmente ficar por esclarecer, de abrirmos uma exceção de uma terceira pergunta ou porventura, a mesa que será co-presidida com a Sra. Vice-Presidente Hortense Martins, que me substituirá, de alguma tolerância de tempo para podermos esclarecer todos os assuntos, uma vez que estamos a falar de um regulador que tem matérias bastante abrangentes e portanto, temos que ter essa particularidade em conta. Portanto, queria mais uma vez cumprimentar-se, doutor, bem-vindo. Portanto, tem a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. É sempre um gosto e uma honra estar perante vós, nossos escrutinadores, além dos tribunais, claro. Temos em primeira instância esta Casa da Democracia, portanto é sempre um gosto e é um gosto também rever alguns dos senhores deputados que entre as audições, portanto, já estivemos em conjunto. Aos novos deputados, portanto, um gosto também e espero que o escrutínio sobre nós seja bastante positivo. Portanto, vou tentar gastar 7 minutos e 33 segundos para depois poder haver o diálogo o mais aberto possível, da nossa parte, com certeza, completamente aberto. Portanto, nós começaremos pelo que é a missão da AMT, estão nos estatutos, eu vou só referir brevemente que a AMT teve a missão de definir, com licença, um bocado pequeno, definir e implementar o quadro geral das políticas de regulação e supervisão aplicáveis aos setores de atividades, quer das infraestruturas, quer das cadeias logísticas, dos transportes de superfície, estamos a falar da rodovia, da ferrovia, de marítimos, fluviais, portos, enfim, e da otimização da qualidade e da eficiência orientados para o exercício, sobretudo o exercício da cidadania, numa perspectiva de gerações e desenvolvimento sustentável. Passaria para a vocação lógica da AMT, portanto, como o Sr. Presidente disse, e como os senhores sabem, com certeza, é um novo regulador e é a primeira autoridade de relação económica independente criada no nosso país, dentro do ecossistema da mobilidade e dos transportes rodoviários, ferroviários, marítimos, fluviais e respectivas infraestruturas logísticas e cadeias logísticas. Os nossos estatutos contemplam um leque de atribuições sem precedentes ao nível de qualquer outra entidade até agora existente, nomeadamente a regulação económica independente, a promoção e defesa da concorrência, em linha tendo por base o novo regime jurídico da concorrência e a supervisão dos mercados relevantes da mobilidade. O nosso plano de atividades para 2016, neste primeiro ano completo, é o primeiro ano de exercício completo, portanto, é um instrumento utilizado para refletir com rigor a nossa vocação ontológica. Este plano constitui-se, por um lado, como um instrumento de gestão interna da AMT e, por outro, também um exercício de cidadania e transparência com a economia e com a nossa sociedade. Passaria depois, enfim, ao ecossistema da mobilidade. Aqui, através deste diagrama, praticamente está o chamado cluster ou mini-clusters do ecossistema da mobilidade e dos transportes, em que se poderá verificar a azul mais claro aqueles que conseguem ler à zona mais clara as nossas três principais competências, regulação económica, independente, promoção e defesa da concorrência e supervisão, que tem por base, com certeza, o cidadão, tem por base a pessoa. A pessoa é essa que tem necessidade de se deslocar e, para isso, necessita de utilizar veículos e também infraestruturas. Portanto, no fim de contas, está aqui resumido neste diagrama, na prática, todo o cluster que nós servimos. A dimensão deste ecossistema, portanto, é uma dimensão de dezenas de milhares de empresas e, de acordo com o Central de Balanço do Banco de Portugal, nós temos cerca de 29 mil entre empresas, associações, portanto, públicas, privadas, temos cerca de 29 mil regulados. Enfim, se referir só ao paradigma da regulação, que contribui para suprir as falhas de mercado, se é isso, eu queria dizer que se vão gerar falhas de Estado e promover, e aqui está realmente a maneira como nós nos comportamos na nossa sociedade, que é promover a confluência de três racionalidades. Estas três racionalidades, para nós, são extremamente importantes. E tentar encontrar um equilíbrio nestas racionalidades. Portanto, os profissionais, utilizadores ou condutores ou consumidores, portanto, no fim de contas, os cidadãos, consumidores, utilizadores dos modos, dos diferentes modos de transporte, os contribuintes e os investidores. Está aqui realmente a nossa competência. Se nós falharmos neste equilíbrio destas três racionalidades, realmente podem-nos, com certeza, chamar de incompetentes. Passaria, portanto, às prioridades estratégicas da nossa atuação: regular com eficiência os mercados da área de jurisdição da autoridade, promover, defender e difundir a concorrência nos mercados, supervisionar e fiscalizar os mercados da área de jurisdição da AMT, potenciar a qualidade do serviço prestado e tendo uma capacitação institucional. Iniciativas que nós temos no nosso plano a desenvolver para este ano. São, no essencial, sete iniciativas. Uma primeira é a construção do edifício, portanto, ter recursos humanos, recursos financeiros, ter capacidade informática, capacidade logística, portanto, é a construção do nosso edifício que está, portanto, que pensamos estar em fase de cruzeiro em finais deste ano. Como saberão, nós estamos a construir a AMT desde o dia 23 de julho do ano passado e, portanto, estamos em fase de recrutamento de pessoas, quer da administração pública, quer de fora, e, portanto, o edifício está a ser construído gradualmente e esperamos ter o edifício totalmente, portanto, completado em finais deste ano. Uma outra iniciativa são as questões urgentes que nós, quer dizer, apesar de estarmos a construir, não deixamos de estar parados, como é evidente, já concretizamos várias pronúncias, vários pareceres, quer para a Comissão Europeia, quer para o Governo, quer para a Autoridade da Concorrência e também algumas pronúncias por iniciativa própria. Uma outra iniciativa, portanto, a competitividade do sistema portuário, estamos a produzir uma pronúncia dirigida à Sra. Ministra do Mar em relação à competitividade do sistema portuário, portanto, tendo em consideração quer a competitividade interna entre terminais de serviço privado e terminais de serviço público, que têm regimes jurídicos diferenciados, quer em relação à concorrência externa, em que os nossos portos mais sofrem com essa concorrência, nomeadamente a concorrência dos portos espanhóis e a concorrência dos portos da Europa. Portanto, estamos a produzir aqui nesta área portuária uma pronúncia. Depois, iniciativa 4, os mercados de concorrência aqui no modo rodoviário, que são realizar iniciativas e diversos workshops com os regulados, nomeadamente dos Centros de Inspeção Técnica de Automóvel, dos exames das escolas de condução e do transporte internacional de mercadorias. Isto no campo rodoviário. No campo ferroviário, a nossa preocupação maior é chamar a atenção, quer do Governo, quer das instâncias comunitárias, para a necessidade da interoperabilidade do sistema ferroviário europeu único. Portanto, aqui a interoperabilidade entre o sistema ferroviário é fundamental para um país que está completamente periférico aqui na Europa. E isto é também uma das nossas tarefas para este ano, e tem sido, aliás, já fizemos uma pronúncia sobre isso. Depois, na iniciativa 6, é a criação, no essencial, de dois observatórios no âmbito do nosso ecossistema da mobilidade dos transportes, um sobre o mercado de preços e de estratégias concorrenciais e um outro observatório sobre a qualidade dos serviços prestados. Por último, temos uma iniciativa, que é a iniciativa 7, que é o lançamento de um estudo sobre o paradigma da concorrência não falseada. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que, apesar, por exemplo, de determinados setores de atividade, ou rodoviário, ferroviário, ou marítimo, portanto, os agentes económicos estarem em concorrência, sem concorrência pura, sem qualquer problema, sem necessidade de qualquer intervenção da nossa parte, ou seja, de quem for, poderá haver a tendência para uma iniciativas legislativas ou iniciativas de, em termos de empresas públicas que poderão distorcer a concorrência. Portanto, queremos lançar um estudo que será muito importante para termos uma avaliação, e conjuntamente convosco, como evento, uma avaliação de não poder haver concorrência, desculpe lá, eu não passei, este set, quer dizer, não haver aqui concorrência falseada, porque o setor está a funcionar perfeitamente em termos concorrenciais, mas depois há determinado enquadramento jurídico ou legislação, iniciativas de legislação que vão destruir estes mercados. Portanto, são estas 7 iniciativas que estamos em vias de lançar, de fazer e durante este ano. Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, só queria referir brevemente as iniciativas já desenvolvidas em 2016 para a Comissão Europeia, uma pronúncia sobre questões relacionadas com as redes transeuropeias de transportes, uma outra pronúncia para o Sr. Deputado das Infraestruturas, relatório final que é parecer vinculativo, já agora os nossos parceiros em relação a concessões ou subconcessões são parceiros vinculativos. Portanto, parecer vinculativo sobre o relatório final da Comissão de Renegociação tem a ver com as subconcessões do Baixo Alentejo e do Algarve Litoral. Para a Sra. Ministra do Mar, também um parecer sobre a ligação marítima de passageiros e carga rodada entre a região autónoma da Madeira e o continente. Uma outra pronúncia para o Sr. Deputado Adjunto e do Ambiente sobre um projeto de decreto-lei que estabelece as regras específicas aplicáveis ao Serviço Público de Transporte de Passageiros flexível. Para o Sr. Deputado das Infraestruturas, também com um parecer vinculativo sobre os acordos de alteração aos acordos, a uns acordos de aditamento também sobre aquelas subconcessões que já referi do Baixo Alentejo e do Algarve. Para o Sr. Deputado Sada de Junta e do Ambiente, pronúncia sobre, foi-nos pedido uma informação estruturada relativa à atividade da plataforma tecnológica Uber, que foi entregue, portanto, na semana passada. E, por último, uma pronúncia para a Autoridade da Concorrência, aliás, um parecer, peço desculpa, para a pedido da Autoridade da Concorrência sobre a concentração que consistiu na aquisição por um grupo turco, Ilport Holding, do controle exclusivo de terminais portuários, que pertencentes à Motengil e à Tertir. Era isto, espero que tenha usado o tempo necessário, portanto, há completamente à disposição, como não poderia deixar de ser, de vossas excelências.
Muito obrigado, Sr. João Carvalho, que passamos agora à intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados, ao Conselho de Administração da AMT e agradecer, portanto, a forma como apresentou aqui, portanto, aquilo que vai ser o plano de atividades, o primeiro plano de atividades do ano civil completo desta nova entidade, digamos assim, da entidade reguladora. E tenho um conjunto de perguntas que gostava que nos ajudasse a esclarecer. A primeira tem a ver com o seguinte: segundo, portanto, o último relatório da UTAM, portanto, a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial, portanto, de abril de 2016, refere o seguinte: o prejuízo das empresas do setor empresarial do Estado chegou a 696 milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2015. Ainda assim, O valor representa uma melhoria de 26% face ao mesmo período de 2014. Parte significativa das melhorias devem-se às reformas no setor dos transportes, como refere o referido relatório. A título de exemplo, neste setor, no setor dos transportes, em 2014-2015, temos o nível de endividamento passou de 22,5 mil milhões de euros para 21,3 mil milhões de euros. Os resultados líquidos são ainda negativos, mas melhoraram de 591 mil milhões de euros negativos para 439 mil milhões de euros negativos. E a primeira pergunta é como é que comentaria esta evolução? Outra pergunta tem a ver com o seguinte: a Comissão Europeia está preocupada com a reversão importante de importantes medidas da reforma da administração pública, que foram implementadas durante o período de ajustamento. Lê-se no relatório sobre a terceira avaliação pós-troika o seguinte, e ainda o próprio FMI sublinhou que a reversão das privatizações pode implicar custos orçamentais, aliás, ambas as instituições o referem nos seus relatórios, lembrando que manter as concessões dos transportes em mãos públicas vai deixar o Estado responsável pelas operações e pelo financiamento destas entidades geradoras de perdas. Também gostava de ouvir o vosso comentário sobre esta matéria. Ainda, portanto, sobre as atribuições do regulador, questões em concreto, cabe ao regulador e consta dos capítulos, quer das prioridades estratégicas do vosso plano, quer das atividades a desenvolver em 2016, portanto, que estão constantes no documento que nos foi entregue, e nomeadamente o documento promover, defender e difundir a concorrência nos e pelos mercados. A pergunta é como é que vem em concreto esta reversão dos transportes atribuídas portanto, pelo anterior governo, portanto, a reversão efetuada agora pelo atual governo. Outra questão tem a ver que, de outra atribuição, portanto, cabe ao regulador elaborar estudos setoriais, como aqui foi apresentado, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a afetação ótima de recursos e os interesses dos consumidores. Esses estudos setoriais pretendem ainda o segundo documento que suportam e fundamentam a definição de implementação do quadro geral de políticas públicas. As perguntas: o que é que entendo por uma afetação ótima de recursos? É possível defender o interesse do consumidor e o do contribuinte em simultâneo? Como antevê a evolução futura? Fizeram algum estudo comparativo sobre a gestão pública e a gestão privada do setor dos transportes? Sabendo-se que estavam estimados 400 milhões de euros em poupanças em 10 anos, decorrentes do funcionamento das subconcessões rodoviárias de Lisboa e Porto, o seu regresso total ou parcial à esfera da gestão pública afigura-se uma opção aceitável e racional? Ainda nas atribuições, conforme se lê no Decreto-Lei 78/2014, que aprovou os estatutos da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, ver o meu tempo, salienta que a AMT tem por missão regular e fiscalizar o setor da mobilidade dos transportes terrestres, fluviais, ferroviários e as respectivas infraestruturas e da atividade económica no setor dos portos comerciais e transportes. Aliás, também, como foi aqui muito bem referido. Como comenta o facto de, pela primeira vez desde 1974, não haver um ministro ou um secretário de Estado à responsabilidade dos transportes? O atual modelo de desintegração e dispersão do setor dos transportes e infraestruturas, pelas tutelas de vários governantes, a saber, pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas, pelo Ministro do Ambiente, Ministro do Mar, e pergunta se não gera entropias esta matéria? Não dificulta a intermobilidade, a intermodalidade e a gestão eficiente do setor? Também pode ler-se no Decreto-Lei 78/2014, que aprovou o Estatuto da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, que a AMT tem por missão definir e implementar o quadro geral de políticas de regulação e de supervisão aplicáveis aos setores e atividades de infraestruturas e de transportes terrestres, fluviais e marítimos, no contexto de escassez de recursos e de otimização da qualidade e da eficiência, orientados para o exercício da cidadania numa perspectiva transgeracional e desenvolvimento sustentável. Portanto, no vosso entender, as mudanças que o atual Governo vem anunciando e concretizando com a dispersão de atividades e a reversão das subconcessões de Lisboa e Porto não põem isto tudo em risco? Não nos trarão exatamente o regresso a uma situação insustentável que julgávamos em vias de ter sido ultrapassada definitivamente, em que as gerações atuais consomem mais recursos que as gerações vindouras e ainda sobre outra matéria que referiu, penso que ainda tenho tempo. Tem a ver, portanto, com a questão da Uber, mais precisamente. Aliás, no dia em que entra, precisamente, um concorrente da Uber no mercado. A primeira pergunta é se a AMT tem acompanhado esse processo de entrada deste novo concorrente e que comentários pode fazer sobre esta matéria. Portanto, o senhor Presidente do Conselho de Administração referiu em determinada altura que nenhum setor de atividade pode estar acima da lei. E a questão em concreta é se estão acima da lei, portanto, se estas entidades estão acima da lei ou não, se estamos a cumprir a lei e o que é que, na sua perspectiva, se deve fazer. Também, outra matéria que nos parece muito importante e gostava de ouvir os seus comentários tem a ver com a greve dos estivadores e as suas implicações, precisamente, no setor e na dinâmica e na afetação que tem ao nível da atividade económica. Qual é a vossa opinião? E também gostava de saber se tiveram algum papel de intervenção na mediação deste processo que existe entre as diferentes partes. Termino mesmo com uma questão muito simples, tem a ver com uma questão do dia, que tem a ver com as inspeções obrigatórias para os veículos motorizados de duas e três rodas, tanto para já para os 250 centímetros cúbicos de cilindrada, mas também está previsto, ou pode estar previsto, para ser ampliado para os 50 centímetros cúbicos. Se sim, para quando e em que perspectiva? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra ao Sr. Presidente, que também tem cerca de 7 minutos para... São imensas as questões, mas poderá com certeza agrupá-las. Muito obrigada, se faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, a resposta sobre grande parte destes temas, quer dizer, enfim... O que incita é mais uma resposta de como cidadão, o que é que eu penso disto tudo, porque como reguladora económica independente, enfim, posso acrescentar algumas coisas, mas muito pouco daquilo que, em relação às questões, que são provavelmente questões mais direcionadas a um outro organismo. O que é que eu posso sobre isto? Sobre a questão da reversão dos transportes. A AMT foi o nosso primeiro parecer, foi em agosto do ano passado, portanto, nós fomos nomeados a 23 de julho de 2015, foi em agosto do ano passado, em que a ADC, a Autoridade da Concorrência, nos pediu o parecer sobre a concentração, e portanto foi sobre só a concentração naquela altura em mãos privadas dos transportes, quer do Porto, do STCP e do Metro, quer aqui em Lisboa, da Carris também e do Metro. E a nossa resposta foi uma resposta, portanto, positiva em relação à situação que foi posta. Aliás, foi isso que nós dissemos à Troika quando esteve cá em janeiro, precisamente nos fez essa questão. Portanto, a nossa resposta foi positiva, afirmativa, estava em causa a questão da concentração. E a concentração, portanto, não houve, por na altura, consórcio, subconsórcio ir para mãos privadas, não tinha a ver, portanto, não tinha a ver com a questão de ser privado, ser público, porque, como saberão, os tratados fundacionais comunitários não põem em questão, são neutros em relação à propriedade dos bens. Pode ser público, pode ser privado, não é? E, portanto, em relação a essa questão, foi afirmativo. Como agora, se e quando o Governo, através da ADC, ou diretamente, ou através da ADC, ou a Assembleia, ou esta Assembleia, qualquer outra entidade, nos puser a questão de concentração, portanto, a resposta vai ser, neste caso, se for para mãos públicas, vai ser na mesma positiva, porque em relação à concentração não há entraves à entrada, a mais entrada de possíveis entidades, e, portanto, o nosso parecer será, nessa base, sempre positivo, como foi, e agora, caso venha a ser, posta a mesma questão, positivo. Em relação, portanto, às propostas que houve, realmente, eu não posso apagar da minha memória, porque estive no IMT, portanto, não posso apagar isso da minha memória. Portanto, e o professor também esteve no IMT. E, portanto, as poupanças que o TAM diz são sempre bem-vindas, quer naquela racionalidade que eu disse, dos utilizadores ou consumidores, dos contribuintes, neste caso, nessas duas, e também dos investidores. E, portanto, havendo estas poupanças, só podemos congratular-nos agora. Ora, a posição da AMT é uma posição completamente em relação à concentração é neutra. Portanto, a resposta é essa, como foi, já foi pública e foi dada, e está no nosso site, a resposta para a ADC. Quando o Governo nos puser e quando nós, portanto, virmos toda a documentação, todas as peças, agora, daquilo que se fala de reversão, porque nós, enfim, não é pela comunicação social que nós agimos, mas assim que nos chegarem através de vós, nesta casa, ou através do Governo ou da ADC, é evidente que nós temos de analisar e aí temos de ir em defesa, com certeza, também dos contribuintes. Mas se for uma questão só de pura concentração não houve, tanto faz ser público como privado, nesse aspecto. Isto em relação aos transportes públicos. Portanto, em relação aos transportes públicos de passageiros, penso que tenha, de alguma forma, respondido. Se foi feito algum estudo sobre a questão de gestão privada pública, não foi feito estudo, portanto, até agora não fizemos nenhum estudo. Em relação à estrutura orgânica do Governo, enfim, a posição da AMT é uma posição que não entramos na questão da discussão da orgânica. Cada Governo terá a sua orgânica própria e nós, portanto, nesta orgânica estamos adstritos ao Ministério das Infraestruturas e do Planeamento. No entanto, temos relações com o Ministério do Mar, por causa das questões marítimas, relações com as infraestruturas, como é evidente, relações também por causa dos transportes públicos de passageiros com o Ministério do Ambiente. Aliás, foi o Sr. Secretário do Ambiente que nos pediu precisamente a pronúncia estruturada sobre a questão da Uber. Portanto, eu penso que em termos de AMT, nós não nada temos a dizer, nem isso perturba o nosso trabalho, o termos de dialogar com vários ministérios. A única coisa que, enfim, o Sr. Primeiro-Ministro é que terá de ver o que é melhor em termos de diálogo em que os transportes saem divididos para vários departamentos de Estado. Será, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro que saberá se será melhor assim ou se não será. Em termos da AMT, nós temos relações com os ministérios que for preciso, e essencialmente relações privilegiadas com esta casa, como é evidente, que, entre aspas, são vocês os nossos patrões, no fim de contas. Sobre a Uber, portanto, nós fizemos a pronúncia para a pedido, como disse, do Sr. Estado do Ambiente, e, portanto, a conclusão a que nós chegámos, com essa pronúncia que foi entregue ao quinta ou sexta-feira, não me recordo agora, no Ministério do Ambiente, permitamos a dizer que há uma decisão do Tribunal. O Tribunal é quem, no Estado de Direito, interpreta as leis. Portanto, o Tribunal fez uma decisão, tenho aqui até uma página, se for entendido por bem, a ler aquilo que a decisão do Tribunal, portanto, não há dúvida nenhuma que, em virtude dessa decisão do Tribunal, a Uber está fora da lei. É claro, é fácil, é simples, isso é o que se passa. Portanto, é evidente que a AMT está, como eu disse aqui uma vez nesta casa, e tenho dito já, que portanto, a AMT não pode deixar de olhar todas estas geografias concorrenciais, todos estes agentes concorrenciais de bom grado, todas estas plataformas tecnológicas de bom grado, com certeza que as olha de qualquer maneira. Quer dizer, há um Estado de Direito, há uma legislação e que terá de ser respeitada. Agora, ou a legislação muda ou a Uber tem que entrar realmente no quadro legislativo vigente e atual. Não é preciso sermos nós a dizer ao Tribunal que o diz, e nós temos de acatar as decisões do Tribunal, independentemente de, quer dizer, se poder usar aquele subterfúgio que o Tribunal decidiu em base numa empresa com sede nos Estados Unidos e não na Holanda. Está bem, mas, quer dizer, em termos de relação, o que interessa é onde é operado, e a operação é aqui, a operação é em Portugal, e a operação em Portugal, efetivamente, é uma operação que está fora da lei por vários motivos, não só, portanto, relacionados com a questão da formação dos taxistas, com a questão dos contingentes de municipais, portanto, tudo isso está fora. Portanto, a Uber, como utilizando isto tanto no ecossistema da unidade dos transportes, está fora. Isto é claro. Mas, como eu digo mais vezes e repito, não somos nós que o dizemos, é o Tribunal. E nós, ou nós acatamos as decisões dos tribunais, ou então deixamos ser um Estado de Direito. Portanto, a nossa pronúncia baseia-se sobre isso. Se os senhores quiserem, nós temos todo o gosto em entregar, portanto, o que a pronúncia que fizemos. A questão da greve dos estivadores, não, nós não tivemos qualquer intermediação. Efetivamente, portanto, são áreas mais relacionadas com o IMT, mas no essencial com o Ministério da Segurança Social, são áreas laborais e, portanto, não temos. Lamentamos, realmente, não há dúvida nenhuma, lamentamos todo o que está a passar em termos da economia nacional. De qualquer maneira, portanto, eu quando estava no IMT intermediei, há cerca de ano e meio, dois anos, intermediei uma situação semelhante, mas como a IMT não tem competências laborais. Peço desculpa se não respondi.
Sim. Não, muito obrigada, Sr. Presidente da IMT, e eu vou-lhe solicitar que possamos distribuir a apresentação a todos os senhores deputados, a apresentação que foi feita. Podemos...
Sim, com certeza.
Com certeza, eu vou pedir aos serviços para pedir. Para distribuir. E agora ia passar o Sr. Deputado Heitor Sousa, queria fazer uma interpelação à mesa, faz favor.
Exatamente, Sra. Presidente. O Sr. Presidente da IMT referiu a decisão do Tribunal relativamente à obra que estava consigo. Creio que seria muito útil ou que lesse, se não for muito extensa, as partes significativas dessa decisão, ou então que se fizesse distribuir a todos os grupos parlamentares cópia do mesmo.
Muito obrigada. Sim, então vou pedir, Sr. Presidente, entretanto vamos passar a palavra ao Partido Socialista e vai intervir o Sr. Deputado Luís Testa. Na próxima, com certeza vai ser questionado ainda e, portanto, terá oportunidade. Muito obrigada.
Sr. Presidente, ainda agora comecei, já vou com 9 minutos e 49 segundos. Senhora Presidente, Senhor Presidente do Conselho de Administração da IMT, antes de mais, cumprimentar Vossas Excelências pela abordagem que aqui fizeram relativamente às atividades da entidade reguladora e cumprimentá-los também pela forma com que responderam aqui a uma manobra política que nos foi trazida por parte do PSD, de tentar contrapor aquilo que são as suas posições políticas com a atividade essencial da AMT. Na verdade, a AMT responde de acordo com o quadro legal e a AMT não tem que fazer opções políticas. As opções políticas estão determinadas e delimitadas pelo quadro constitucional e há umas que cumprem fazer à Assembleia da República, outras ao Governo, outras aos municípios e, portanto, a entidade reguladora só tem que se cingir àquilo que são as matérias a regular e no quadro de regulação. Eu gostaria de perguntar a Vossas Excelências, ao Sr. Presidente, quais são de facto as grandes prioridades da entidade reguladora. Eu acho que o relatório é um relatório, do ponto de vista técnico, bem elaborado, mas falta dar destaque àquelas que são as grandes prioridades da entidade reguladora e seria proveitoso para a Comissão da Economia conhecermos, também pela vossa voz, aquilo que são as grandes prioridades da entidade reguladora. E, nesse sentido, também saber quais é que são as grandes prioridades de alteração legislativa que é necessário operar, no vosso entender, para que o mercado possa funcionar de forma mais concorrencial, para que possa haver uma transparência melhor dos atores em mercado aberto e também para que os contribuintes sejam protegidos fruto dessa transparência e dessa concorrência. Nesse sentido, nós sabemos que, fruto da evolução dinâmica constante de todos os setores, muitas vezes é necessário que as legislações acompanhem também os setores de atividade económica e é nesse sentido que eu gostaria de saber se, no entender da entidade reguladora, existem áreas, existem objetos que poderiam ser alvo de melhoria e de alterações legislativas. Outra das grandes preocupações que nos surgem ao grupo parlamentar do Partido Socialista e que devem ser colocadas aqui também à entidade reguladora é no sentido de saber, por um lado, como é possível, no vosso entender, melhorar as políticas de mobilidade, políticas, lato sensus, não é? De mobilidade também relativamente aos meios de população mais desconcentrada, mais dispersa, àquilo que é vulgarmente conhecido pelo mundo rural. Por outro lado, gostaríamos de saber qual é o vosso entendimento relativamente a uma realidade que está aí e que é preciso também termos aqui essa noção da vossa interpretação, que são as áreas metropolitanas de transportes. Entretanto, depois do ponto de vista mais interno, nós temos conhecimento que, fruto da passagem de EMT para AMT, a entidade reguladora é uma entidade também em construção e, portanto, vê-se confrontada com um conjunto de limitações que é necessário, digamos, suprir nos próximos tempos e espera-se, como é óbvio, que esses próximos tempos sejam mesmo próximos. Porque quando existe uma entidade reguladora a que estão cometidas um determinado número de competências e de funções, é também imperativo que a estrutura corresponda à satisfação das suas necessidades. E, ponderando aquilo que são as necessidades de estrutura e aquilo que é o orçamento da entidade reguladora, seria para nós benéfico que a atividade normal da entidade reguladora se fizesse não ao abrigo da contratação externa de consultoras e de serviços de outsourcing, mas também com, digamos, o engrossar da capacidade e da competência da própria instituição. Relativamente a uma realidade que hoje conhece um novo capítulo, pela entrada de mais um operador fora daquilo que é o mercado regulado e regulamentado, eu gostaria de saber se, do ponto de vista daquilo que é o entendimento da Autoridade de Mobilidade e Transportes, existe uma concepção precisa e objetiva relativamente a estes operadores que operam, digamos, fora do quadro legal. Não é só uma, são duas sentenças que foram emanadas do Poder Judicial e aquilo que nos é trazido pelo Poder Judicial é a identificação precisa da contraposição da operação de um determinado operador, hoje outro operador, e, portanto, a contraposição àquilo que é o sistema, digamos, o sistema de transportes dentro do quadro legal. E é importante perceber em que medida é que é possível conformar os operadores existentes com o quadro legal existente, ou se para isso acontecer é necessário também o quadro legal existente poder sofrer alterações que possam acolher estes operadores. E, portanto, esta é uma discussão que se impõe, digamos, à comunidade política, mas não será despiciada a participação das entidades reguladoras e de quem tem o aporte técnico para poder contribuir para uma solução viável e satisfatória para todos os operadores e para as populações em geral. Por fim, dizer que o Partido Socialista deposita, em conformidade com aquilo que é o nosso entendimento do mercado livre e aberto, uma grande esperança e uma grande, e objetivamente um grande alcance naquilo que são reguladores com força, com capacidade de intervenção e com capacidade de atuação. Porque não é possível termos mercados fortes com reguladores fracos. Isso seria a pior das distorções de todo e qualquer mercado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente da AMT, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez começando pela questão dos reguladores fortes e com capacidade de intervenção, que para nós será extremamente importante. Portanto, nós, os reguladores, e nós, portanto, estamos sujeitos na prática, em relação à entrada, à candidatura de entrada de pessoas, como nós sabemos, infelizmente, portanto, a administração pública está exaurida de bons técnicos, ainda há bons técnicos, realmente, há excelentes técnicos, alguns deles, portanto, até vieram connosco do IMT, o IMT não ficou desfalcado, mas alguns deles vieram connosco. Mas, quer dizer, não é fácil no nosso país encontrar ou economistas ou engenheiros com já alguma formação ou com algum conhecimento de regulação. Não é fácil. De qualquer maneira, felizmente, nós dentro do Conselho de Administração temos pessoas com já alguma formação e conhecimentos nessas áreas. Alguns dos técnicos que vieram connosco do IMT, portanto, também têm esse know-how, mas em termos de recrutamento externos, nós vimos condicionados pelas regras todas da administração pública. Portanto, há um certo condicionamento, com certeza que as ultrapassamos, mas é mais moroso. Portanto, não é tanto como quando eu fui convidado, julgava que era que seria mais fácil, mas é mais moroso. Portanto, para vos dizer que até ao final do ano passado, de julho até ao final do ano passado, nós estivemos a trabalhar com cerca de 10 ou 12 pessoas, portanto, do IMT, até finais do ano passado, com várias pronúncias que tivemos de as fazer, algumas delas estão no nosso plano de atividades. Depois, e contamos ter, portanto, o nosso quadro que nos foi permitido, o máximo do quadro, são 77 pessoas. Enfim, foi aquilo na altura que nós pensámos. Provavelmente vão ser necessário mais, mas nesta altura a autorização que há são para 77 pessoas e será com essas que nós iremos trabalhar. Teremos até ao final deste primeiro semestre à volta de 50 pessoas. Depois contamos que o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, juntamente com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, nos autorize poder, dentro da Administração Pública e fora, podermos ir recrutar os 20 e tal técnicos mais que nos faltam. Portanto, será necessário, e aí é uma grande ajuda que esta Casa também nos possa dar, juntamente com o Conselho do Governo, é que rapidamente que se possa agilizar esta entrada de pessoas. Porque nós temos, e como eu disse ao princípio, estamos a falar de cerca de 30 mil regulados que nós temos. Isto não são queixas, efetivamente nós temos respondido, quer dizer, podemos ser mais proativos em algumas situações que não temos sido, é verdade, mas temos sido um pouco mais reativos, mas de qualquer maneira não deixamos de responder. Temos agora mais duas pronúncias que a Autoridade da Concorrência nos fez recentemente. Estamos a responder, respondemos a todas, a nossa atividade responde por si, mas é preciso ajuda. Assim como também precisamos que, e estamos em diálogo permanente com o Ministério a que nós estamos adstritos, que é o Ministério, como já referi, das Infraestruturas de Planeamento, no sentido de as taxas de regulação saírem cá para fora rapidamente, porque, enfim, nós prestamos um serviço aos regulados, não é? Como é sabido, não temos fundos de orçamento, temos fundos sim dos regulados, algumas empresas públicas, outras terceiras públicas, mas é sempre o Governo que determina quais são as taxas de regulação, quais são as nossas receitas. Portanto, e com isso precisamos também que seja mais agilizado as respostas em relação a isso. Portanto, temos autonomia, o que nós temos feito sai da nossa interpretação das leis, da nossa interpretação daquilo que nós vimos nos mercados, com base nas três racionalidades que eu referi. Portanto, em primeiro lugar, os consumidores, utilizadores, depois os contribuintes e os investidores, e, portanto, esperemos que que eu escrutino que vocês nos façam em finais deste ano ou enfim, em meados deste ano, seja já um escrutínio que possam dizer vale a pena ter esta autoridade. Esperemos que sim, senão não estamos a fazer nada. Sobre a questão relacionada com portanto, passagem do IMT não tinha funções de regulação, convém referir aqui. Portanto, o IMT tinha funções e tem funções de assessoria ao governo, de planeamento, de licenciamento de atividades, em alguns aspectos de segurança, que, portanto, mas de regulação por aquela relação económica que nós falamos, não havia. E, portanto, temos um excelente relacionamento com o IMT, que não podia deixar de ser, aliás, há técnicos do IMT em que nós recorremos para saber em relação, por exemplo, ao parecer vinculativo que fizemos sobre a questão das subconcessões lá do Baixo Alentejo e do Algarve Litoral. Portanto, recorremos também da experiência e da fiscalização que técnicos do IMT fizeram. Portanto, estamos a falar de pronúncias vinculativas, não é? Portanto, é só para referir que nós estamos em contato também com a ADC, que não podia deixar de ser, com os stakeholders, temos já acordos feitos com alguns stakeholders. O nosso sistema informático, quando estiver montado, estamos agora, está praticamente quase a entrar um responsável para a informática. Portanto, será um sistema informático, não será um sistema informático, como direi, megalómano, será um sistema informático que vai aproveitar também muitas do que existe, ou no IMT, ou que existe até em stakeholders. Portanto, com certeza não vamos repetir, será um sistema informático simples, mas que poderemos todos utilizá-lo. A questão, em termos de grandes prioridades, a grande prioridade, efetivamente, é construir o edifício. Esta é a nossa grande prioridade, para podermos ser mais proativos. É a nossa grande prioridade. E, como eu referi, esperemos que até ao final do ano isso aconteça. Depois temos a questão, a outra grande prioridade, nós precisamos urgentemente, o país precisa urgentemente de ter aquela os observatórios. Portanto, é fundamental todos nós termos consciência dos preços que se praticam. Em reunião, há cerca de mês e meio, dois meses, com a ANTRAN, com outras organizações, portanto, que elas também estão ansiosas para que haja um observatório, que façam parte desse observatório, como é evidente. E, portanto, isto é uma prioridade fundamental para nós, que é a criação destes dois observatórios, que sobre os mercados, preços e estratégias concorrenciais, e um outro sobre a qualidade dos serviços que são prestados. Sr. Deputado, portanto, isto para nós é fundamental. Como é fundamental a questão de uma interoperabilidade em termos ferroviários, senão nós ficamos aqui no fundo da Europa sem qualquer mobilidade para que os nossos produtos em termos de carga, por exemplo, que os nossos produtos sejam postos no centro da Europa ou seja onde for. É evidente que a rodovia ajuda bastante, mas a ferrovia é dos modos menos poluentes, é um modo que, se não houver o respeito pelas diretivas por todos os Estados-membros, nomeadamente para este quarto pacote ferroviário, que é o mercado único ferroviário, e nós pugnarmos, neste caso concreto o Governo pugnar e que tem a nossa ajuda nesse sentido, e nós já em vários fóruns temos referido, nós em termos de periferia ficamos mal se não conseguirmos aqui no mercado, pugnarmos pelo mercado único ferroviário. No fim de contas, são estas grandes questões do portuário, já referi, são estas grandes questões que tinha para dizer. Em termos legislativos, efetivamente, nós estamos sempre à disposição do Governo para colaborar em alterações legislativas que sejam necessárias para melhorar os setores que estão debaixo das nossas competências.
Se pudesse, então, neste momento, acho que também lhe fizeram uma questão sobre a Uber, e se pudesse, então, corresponder à solicitação que foi colocada neste momento.
Eu iria, portanto, é só um extrato da sentença, portanto, que diz o seguinte: portanto, a sentença determinou a notificação da requerida para a sua sede nos Estados Unidos, como eu referi, não foi da Holanda, Estados Unidos, no imediato. Portanto, vou citar, encerramento da página web www.uber.com em Portugal, nem como cessar a atividade de transporte de passageiros em automóveis ligeiros por meio de aplicações destinadas a esse fim, também em Portugal e no mesmo espaço, cessar a angariação de meios e a execução de contratos de transporte de passageiros sob a designação de Uber ou de qualquer outra que seja denominada para fins idênticos. Outra. Proibição em Portugal da prestação e adjudicação do serviço de transporte de passageiros em veículos ligeiros, debaixo da denominação Uber ou outra qualquer que seja denominada com idênticos fins por parte da requerida. Encerramento e proibição de conteúdos, acesso e prestação de serviço de transporte de passageiros em Portugal através da página web www.uber.com ou qualquer outra que seja utilizada nos mesmos termos e para os mesmos fins. Encerramento e proibição de qualquer aplicação app ou de qualquer outro suporte ao sistema tecnológico ou informático para prestar o serviço de passageiros em Portugal. E, por último, interdição do uso de cartões de crédito e sistemas de pagamento pela internet para efeitos de cadastro da plataforma Uber e ordem de pagamento neste âmbito. Portanto, este é o Tribunal que refere. É evidente que aqui, portanto, as associações patronais dos táxis, já agora se me permitem referir...
Eu pedia que os senhores deputados fizessem um silêncio, porque também há queixas de, digamos, de não se ouvir ao fundo da sala. Muito obrigada. Pode prosseguir,
senhor. Eu só queria referir que aqui, portanto, nós temos visto na comunicação social, e aliás já recebemos as associações patronais, como recebemos a Uber. Há aqui um dado positivo em relação à Uber. A Uber, portanto, passámos a receber documentação da Uber que antes só tínhamos conhecido pela comunicação social. Portanto, a Uber pôs-se numa posição de nosso regulado, o que há uma alteração positiva nesse aspecto. Mas eu quero referir que nós temos visto na comunicação social, portanto, quer a Antral, quer a outra associação, a NTP, referir-se a que, enfim, ninguém faz nada em relação à, portanto, à execução da sentença, mas, enfim, a Antral, como queixosa, é a única entidade que tem competência processual para solicitar a execução da sentença. Portanto, e tanto quanto nós sabemos, acho que isso ainda não foi feito. Não sei se foi feito, mas não foi. Mas aqui, portanto, como referi e volto a dizer, cabe aos tribunais julgar o poder e dever de executar o julgado. Enfim, fazer, na falta de cumprimento espontâneo por parte, neste caso concreto, da Uber, compete, portanto, à Antral fazer alguma coisa também pela vida. Em termos de... Mas, pronto, isto portanto, para o Sr. Deputado, é um extrato, e realmente ou o país é um Estado de Direito, ou não é, ou respeitamos as decisões, não somos nós, é o Tribunal é que interpreta as leis.
Bem, muito obrigada. A data da sentença? Muito obrigada. E eu muito obrigada. Acho que, pronto, excedemos um bocadinho o tempo, mas acho que também esta impunha-se este esclarecimento para prosseguirmos a nossa reunião. Passo a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores membros do Conselho de Administração da Autoridade Metropolitana e dos Transportes, ou melhor, da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, eu não posso deixar de, na sequência da leitura da sentença que fez, eu não posso deixar de começar por lhe perguntar a questão mais simples que anda na boca de toda a gente: como é que a Autoridade para a Mobilidade e os Transportes, que é, tem jurisdição, como disse, estou a citar a sua apresentação, jurisdição no ecossistema da mobilidade e dos transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e fluviais, respectivas infraestruturas e cadeias logísticas, como é que uma autoridade que tem um leque de atribuições sem precedentes, como o Sr. Presidente disse, e bem na sua intervenção, como é que esta autoridade pensa obrigar a Uber a respeitar a decisão do tribunal? Porque cabe ou não cabe à autoridade exercer a fiscalização sobre todas estas entidades? Se cabe, Sr. Presidente, tenho uma notícia muito simples para lhe dar. É que quem tem que obrigar a Uber a não exercer a atividade é a autoridade. Não sei se já reparou nesse detalhe. E a autoridade tem que obrigar as forças de polícia a fazer aquilo que tem que fazer, que é executar as decisões de tribunal. Em Espanha, como o Sr. Presidente deve ter conhecimento, a execução das sentenças de tribunais foi feita com base na apreensão de veículos. O veículo estava a exercer uma atividade ilegal, fica apreendido. Pronto, não há outra maneira. Portanto, Sr. Presidente, eu não lhe invejo o lugar que o Sr. Presidente exerce. Uma simples conta de aritmética, Sr. Presidente. O Sr. Presidente exerce um leque de atribuições sem precedentes. Todas as atribuições do Instituto Marítimo e Portuário, da maior parte delas, estão nas suas mãos. Todas as atribuições que existiam anteriormente nas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias estão nas suas mãos. Todas as atribuições que existiam anteriormente no Instituto da Mobilidade e dos Transportes estão nas suas mãos. Sr. Presidente, sinceramente, como é que o Sr. Presidente, com um quadro de pessoal de 62 técnicos, vai fiscalizar a atividade de 29 mil associações e empresas? Sabe quanto é que dá a cada uma por ano? Cada trabalhador da autoridade tinha que fiscalizar 467 entidades por ano. Isto é evidentemente um exercício impossível. É mais do que a quadratura do círculo. Isto é um exercício impossível. E é evidente que nós sabemos que esta decisão tem a ver com aquela decisão inteligente que foi tomada aqui há uns anos pelo anterior governo PSD-CDS, que é juntar tudo e, com base numa estratégia muito simples, que é tudo ao molho, fé em Deus, achar que o problema da fiscalização e da regulação económica no setor das infraestruturas, no setor dos veículos, no setor dos condutores, se resolvia. Mas não se resolve, Sr. Presidente. Vai haver fogos e incêndios que não é possível apagar. A responsabilidade política é de quem tomou decisões erradas em nome de uma perspectiva única e simplesmente de economias. Não é de economista, é de economias. E essa postura está errada. E eu apelava aos senhores deputados para não massacrarem o senhor Presidente da Autoridade do Ecossistema de Mobilidade e Transportes, porque, de facto, é muito simples encontrar aqui problemas e encontrar buracos. Não por falta de vontade ou de disponibilidade ou da competência de todos a conjunto de pessoas que o Sr. Presidente tutela diretamente, mas porque é impossível exercer bem esta atividade, aquela bola, aquele mundo que o Sr. Presidente apresentou na sua apresentação, é uma floresta de atribuições e de competências. Quando há bocado o Sr. Deputado do Partido Socialista lhe perguntava quais são as prioridades, Sr. Presidente, isso é uma pergunta impossível de responder, porque as prioridades são todas. O Sr. Presidente enunciou em uma série de pareceres sobre as concessões das autoestradas que existiam no Baixo Alentejo e no Algarve. Eu acho que isso é uma das atribuições, efetivamente. Mas quantas subconcessões e concessões rodoviárias em autoestradas não há neste momento que precisavam da fiscalização também da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes? Eu admito que o Sr. Presidente tenha alguma dificuldade em responder às minhas questões. Mas, por exemplo, eu vou-lhe fazer duas questões para além daquelas que já lhe fiz. Sobre as redes transeuropeias de transportes, e o parecer que a autoridade fez para pedido da Comissão Europeia. Senhor Presidente, já alguma vez a autoridade pensou em refletir sobre a ligação internacional ferroviária que está prevista no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas do anterior Governo, em via única para o transporte de mercadorias internacional, que do outro lado da fronteira tem uma via dupla para transporte misto de passageiros e mercadorias. Já alguma vez a autoridade pensou em dar um parecer sobre esta novidade, que é ter uma linha de natureza regional, para o transporte regional, num corredor internacional integrado na rede transeuropeia de transportes e de mercadorias e de passageiros, que existe a nível europeu? Eu gostava de saber qual foi o parecer, se a autoridade refletiu nesse parecer sobre esta coisa absolutamente singular, que é ter uma linha internacional em que, de um lado da fronteira, existe uma estrada regional, passo o termo, digamos uma linha regional de caminho de ferro, e do outro lado da fronteira existe uma autoestrada, ou seja, uma linha de transeuropeia, de em bitola europeia, para altas velocidades ou velocidades elevadas, como se lhe quiser chamar. Portanto, eu fico perplexo como é que as coisas podem ser geridas todas ao mesmo tempo. Por último, o Sr. Presidente disse que estavam em vias de serem transferidos de local as instalações da autoridade. Nós recebemos, e creio que todos os grupos parlamentares receberam, queixas de trabalhadores que estão a ser transferidos para locais onde não existem condições de trabalho e onde, do anterior IMT, portanto, a autoridade integrou as instalações, as atribuições e as pessoas do anterior IMT. E o que nos foi dito é que todo esse processo estava a ser feito por cima e até contra a opinião das estruturas de trabalhadores.
Já vai longamente o seu tempo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava a ser feito contra a opinião de trabalhadores e não acautelando as condições de trabalho desses mesmos trabalhadores. Sr. Presidente, queria que nos desse um comentário sobre esta matéria também. Obrigado.
Haja, e portanto passo a palavra ao Sr. Presidente da MT para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas também. Desconheço, não. Portanto, nós desde a primeira hora, as nossas instalações são as instalações da antiga sede da RFR. Onde nós estamos, portanto, com a administração pública, com trabalhadores que trabalham na administração pública, fizemos acordos de sessão pública, portanto, em que, em relação aos trabalhadores que vêm do IMT, eles têm 3 anos para optar se depois querem continuar nesta autoridade ou se querem regressar, portanto, não há qualquer problema aí. Portanto, eu penso que, em relação a instalações, são estas, sempre tivemos estas, não há qualquer mudança, não há qualquer pensamento, ainda agora há pouco tempo, portanto, há menos de um ano estamos lá nessas instalações, não há intenção de mudança, não há nada, portanto, penso que provavelmente o Sr. Deputado estará a referir-se mesmo ao próprio IMT, que IMT, mas não é a AMT, que o IMT que estará a fazer mudança de instalações, penso que será isso, mas isso eu desconheço, mas não tem nada a ver com a AMT, portanto, não, portanto, os trabalhadores que do IMT ou de qualquer outro organismo público que estão a trabalhar connosco vieram com contratos de sessão, se quiserem regressar aos anteriores ministérios onde trabalhavam, regressam, não há nada de nada, são contratos individuais que fizemos com eles, mas estão salvaguardados os locais de trabalho onde eles estão salvaguardados, portanto, os direitos deste trabalhador, outra coisa não podia deixar de ser. Em relação à questão da ferrovia. Portanto, a única coisa que eu posso referir é que já vem do governo anterior um grupo de trabalho luso-espanhol, portanto, em que eu na altura, portanto, fazia, enquanto IMT fazia parte desse grupo de trabalho, não faço agora, serão outras pessoas com certeza, e esse grupo de trabalho, uma das questões era a questão da bitola, portanto, mas aí, melhor do que eu, o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, Portugal poderá responder em relação a essa questão, mas eu penso que está, portanto, é um diálogo muito importante e acho que frutífero tem havido entre as entidades portuguesas, que já vêm de governos anteriores, aliás, eu ainda como IPTM, portanto, no governo do engenheiro Sócrates, como IPTM, portanto, fiz parte em relação a regiões transfronteiriças, mas no campo fluvial, no campo dos rios, quer Mondego, quer lá acima do Minho, e continuo, esses grupos continuam a funcionar, portanto, mas desconheço completamente o que é que se passa. Agora, a questão da bitola é fundamental e importante, como o Sr. Deputado diz. Em relação à questão de fundo, que é a nossa capacidade. Sr. Deputado, nós somos reguladores, nós, enfim, temos a nossa fiscalização, mas qualquer entidade, qualquer parte do mundo, não pode ter trabalhadores para fiscalizar tudo. Tem de haver uma interajuda entre todas as entidades. Tem de haver uma interajuda entre a PSP, a GNR, o IMT, a ANSR. Portanto, porque senão ninguém no mundo consegue ter só esses organismos, pessoas para fiscalizar tudo e mais alguma coisa. Agora, quer dizer, eu não sei se 77 trabalhadores chegam ou não. Como nós pensámos, e foi da nossa cabeça na altura, pensámos que 77 trabalhadores eram capazes de dar. São capazes de dar, mas nós temos de utilizar também técnicos de outros organismos, porque senão às tantas estamos aqui a empolar os organismos de pessoa, de recursos humanos, sem necessidade nenhuma. Portanto, com certeza que eu vou fiscalizar do ponto de vista da regulação económica, não do ponto de vista de segurança, do ponto de vista técnico. Portanto, as competências que vieram, quer do IPTM, quer ainda do anterior INIR, para o IMT, as competências relacionadas com seguranças, relacionadas com licenciamentos, relacionadas com assessoria ao governo, com representação de Estado, do Estado concedente, são competências que estão noutros organismos, não são nossos. Portanto, a nossa fiscalização, ou a nossa supervisão, assim chamemos, é uma supervisão que vai ter necessidade de ajuda, com certeza, mas que penso que bons técnicos somos capazes de estar capacitados para responder quer ao que esta Casa pretende, quer ao que a sociedade portuguesa pretende. Estou completamente convencido disso. Até agora, temos feito, como referi, realmente pode haver algumas atitudes mais proativas que nós devemos tomar, mas não vejo qualquer problema. Em relação ao Uber, efetivamente, nós já fizemos o que tínhamos a fazer até agora, que foi fazer uma pronúncia, comunicar ao Governo, atenção, a Uber está assim, está assado, está não sei o que mais. Compete agora, quem fez a queixa, a sentença agora, de ir ao Tribunal e dizer, atenção, a Uber, ou seja, quem for, não cumpriu, portanto, faça o favor de obrigar a cumprir. Isso compete a quem fez a queixa e que terminou aquela sentença que eu acabei de ler. Portanto, a AMT, as funções que tem neste campo, é analisar, verificar e comunicar a quem de direito. E fizemos isso, portanto, já na semana passada, como eu referi. O que é que podemos fazer mais? Assim que, portanto, que é fundamental que a Uber cumpra as obrigações da decisão do Tribunal, é a reunião, e isso, portanto, é importante que todos nós em conjunto façamos que seja cumprido o Estado de Direito.
Muito obrigada. E passo a palavra ao CDS, ao Sr. Presidente, mas neste momento ao deputado Hélder Amaral. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar novamente o Dr. João Carvalho, e dizer, da nossa parte, para além de quer do setor, quer da equipa que aqui nos traz, da AMT, na qual nós depositamos grande esperança e confiamos bastante pelo currículo, pelo perfil, pela qualidade. Tive a oportunidade de ouvir, antes da nomeação, se não nesta mesma sala, numa sala ao lado, e, portanto, e nessa altura tive o cuidado de dizer que são pessoas profundamente conhecedoras do setor e do edifício legislativo do novo regulador. E obviamente que este novo regulador, como o Sr. Presidente diz e bem, ainda está a tratar do edifício. Portanto, não quero ser injusto em querer que o regulador hoje, e o caminho faz-se andando, e é preciso dar aqui algum tempo para se conseguir encontrar os melhores técnicos, os melhores instrumentos legislativos, os melhores meios humanos para responder cabalmente àquilo que é a grande expectativa. Obviamente que há aqui uma alteração superveniente. Eu, como sou adepto da economia de mercado, acredito profundamente nos reguladores e tenho deposito neles grande esperança e não queria sair daqui alarmado com, ou pelo menos em depressão comigo próprio, dizer que isto não está a funcionar. E, portanto, vou dar aqui o benefício da dúvida que ainda estamos a construir o edifício. Portanto, alguma com complacência com isso. Mas há uma alteração de presidente, é que o governo anterior tinha um conjunto de subconcessões, ou seja, não eram privatizações, era o Estado subconcessionar, sendo que o Estado reservava para si a posição de concedente, de um conjunto de empresas no setor dos transportes públicos, e obviamente isso tornava o regulador um pouco mais, com uma tarefa um pouco mais facilitada, porque tinha apenas o chapéu de supervisão em colaboração com as outras entidades reguladoras que existem, quer seja a Autoridade da Concorrência, quer sejam outras, e esta alteração da reversão levanta aqui novos desafios. E eu gostava de fazer algumas perguntas, tendo até em algo que o Sr. Presidente disse que seria a sua grelha de análise, com a qual eu concordo, que é promover os equilíbrios dinâmicos e resilientes das três racionalidades: investidores, profissionais, utilizadores, condutores, consumidores e aos cidadãos e contribuintes, sendo consumidores e cidadãos e contribuintes, se sobrepõem. E aqui, primeira questão. A UBA, eu percebo que a autoridade diga não sabemos o que é que vamos fazer mais, e o Sr. Presidente tem razão. Nós temos um governo, é tido como geringonça, mas a própria geringonça diz que funciona, mas que não restem dúvidas o que é que anda a fazer o governo. É quando o Sr. Presidente diz, lê a sentença, a sentença é clara, e hoje mesmo somos confrontados com o anúncio público e notório com o nome de uma entidade que vai entrar no mercado. Eu não estou a fazer nenhuma avaliação de mérito, se concordo com o Uber ou não. A minha posição, também eu posso dizer claramente, eu sou completamente favorável à concorrência, às novas tecnologias, à introdução de novos players no mercado. Isso vem a benefício do consumidor, que é um dos princípios que os senhores pretendem defender. E, portanto, eu não tenho... Aliás, há duas petições nesta casa, uma para o táxi tem 5 mil, outra para o Uber tem 10 mil. Porventura, dá para fazer uma leitura do que é que, do ponto de vista do consumidor, isto quer dizer. Agora, eu sou muito sensível ao setor do táxi e há regras que eu próprio, enquanto legislador, impus a um setor. E, portanto, eu não posso, perante dois direitos, fazer uma leitura ligeira sem ter o cuidado e o bom senso de pesar estes dois direitos. Agora, a verdade é que estamos perante uma ilegalidade, que é preciso atuar, é preciso ter, diz o Sr. Ministro, tolerância zero e mão pesada. O Ministro tem um tom de voz que é contraditório com mão pesada e tolerância zero. Mas era bom que o Sr. Ministro nos dissesse, mas não consigo. O que é que anda a fazer? Era bom que dissesse o que é que anda a fazer e o que é que junto, não da separação de poderes do Tribunal, mas em termos das forças de fiscalização e policiais, já que foi dito, apreendam-se os carros. Não vale a pena, Ministro, não vale a pena. E queria passar, porque esta coisa que dificulta a ação da autoridade é, de facto, nós percebermos que há uma perspectiva de agora reverter, por exemplo... O Sr. Presidente disse que nós falamos com a Troika. Eu presumo que a Troika tenha chamado a atenção para aquilo que era o endividamento do setor empresarial do Estado na área dos transportes. Essa análise é feita. Não vou repetir aqui os números. 17,7 mil milhões de euros em 2011. Obviamente, se formos a 2015, o prejuízo reduziu substancialmente. E agora nós assistimos ao quê? A uma outra mudança de paradigma. E eu aqui gostava de perguntar como é que a Autoridade Metropolitana vai conciliar estes conceitos. O que é isto de municipalização de serviços de transportes públicos? O que é que isso afeta na coerência, nos direitos dos consumidores, no preço e no acesso de serviço público, não às grandes áreas metropolitanas do Porto de Lisboa, mas ao país todo? O que é que isso afeta? O que é que isso afeta em termos de coerência dos concessionários? Porque nós temos o metro do Porto numa concessão, mantém-se numa concessão, com uma prorrogação de 2 anos, e a pergunta é: foi feita alguma análise se isso afeta ou não afeta a qualidade de serviço, se afeta ou não afeta a complementaridade? Algumas câmaras estão a ser constituídas autoridades metropolitanas e, portanto, todo esse edifício legislativo sem competências, sem visíveis, pelo menos não percebi bem quais são as competências, quais são as atribuições destas novas câmaras que se constituem com autoridades de transportes. E, portanto, eu quero saber se a autoridade avaliou naqueles pilares qual é a consequência que isso tem para o consumidor, do acesso ao serviço público, da qualidade de serviço e da coerência da interoperabilidade e intermodalidade, que ela existia. E hoje eu temo que o serviço público esteja em causa. É evidente que eu não consigo. O Governo e o Sr. Primeiro-Ministro, nessa matéria, faltaram à verdade, quer o Sr. Ministro do Ambiente, quer o Sr. Primeiro-Ministro. Nós tivemos que reverter a concessão dos métodos de bordo da CCB porque havia ilegalidades. Não disseram nunca quais. Mas eu, se o ministro proíbe as empresas de responder ao Tribunal de Contas, eu tenho aqui a resposta do Tribunal de Contas, é que de facto nunca se pronunciou sobre a matéria. Portanto, não é verdade quando dizem que o Tribunal de Contas tenha chumbado estas subconcessões. O Governo quer fazer o frete ao Bloco de Esquerda e ao PCP e obviamente inventou esta estratégia que penaliza estes princípios que os senhores defendem. Eu não sei se sobre essa matéria fizeram algum parecer ao Governo, sobre essa matéria que é vinculativo, como dizem bem, sobre essa matéria fizeram alguma avaliação. Depois queria também perguntar-lhe se tem alguma, porque o Sr. Deputado Luís Moreira Teixeira fez aqui uma menção urbi et orbi sem perguntas, eu estou a tentar fazer perguntas. Qual é a colaboração do ADAMT com a Autoridade da Concorrência? E quero dizer o que é com isso. A Autoridade da Concorrência, sobre a concorrência nos portos e sobre a atividade portuária, faz um conjunto de recomendações. Não sei se conhece o relatório da Autoridade da Concorrência, que tem a ver, nomeadamente, sobre o modelo de governação dos portos, o acesso às concessões e terminais portuários, o modelo de rendas das administrações portuárias, o acesso de mercado de serviços portuários, a transmissão de custos ao longo da cadeia. Portanto, eu confesso que, lendo o relatório da Autoridade da Concorrência, vejo aqui, e estou à vontade porque a Sra. Ministra do Mar já se mostrou para vir à Comissão e sei que está a tratar de algumas dessas matérias, a pergunta é se a Autoridade fez sobre esta matéria algum parecer vinculativo e em que sentido? Porque isso não lhe vou perguntar concretamente em relação à greve, mas a greve é um não cumprimento de uma lei aprovada pela Assembleia da República. E o Sr. Doutor, sobre essa matéria, percebe mais que eu. Eu não cumprimento de uma lei aprovada pelo... E que pode pôr em causa não só a concorrência, como também pode pôr em causa aquilo que o Sr. Presidente disse inicialmente, que é a concorrência dos portos nacionais com portos espanhóis, onde nós perdemos em toda a linha. Portanto, gostava de perguntar sobre isso. Depois queria também, se já, não sei se tiveram tempo ou não, porque uma das atribuições na linha R é a instauração de processos contra ordenações e coimas, uma falha de serviços. Tem algum processo em aberto, algum concluído e alguma coima aplicada, nomeadamente as subconcessões. Há anos que eu pergunto se algum dia nós vamos... Os contratos prevêem fluidez, regularidade, qualidade do tráfego, mas depois, quando não se cumprem nem prazos, nem qualidades de obra, nem dimensão, parece que nunca ninguém é coimado ou ninguém é, os contratos não são assinados. Sr. Presidente, tem algum parecer vinculativo sobre as negociações que este Governo está a fazer sobre as PPPs rodoviárias? Tem algum parecer facultativo? Foi-lhe pedido, sugeriu, deu algum acordo, algum documento sobre as negociações da A23 que, pelos vistos, pressupõem a introdução de reduções de portagens? E sobre essa matéria, a Autoridade disse alguma coisa sobre se elas são, respeitam o princípio da igualdade, da proporcionalidade, que é para saber do que é que estamos a falar, se existe alguma coisa, porque, de facto, o Governo anterior tinha um conjunto de negociações nas subconcessões, mal ou bem, com perspectivas ou de poupanças ou não, estava a ser feito. Este Governo diz que está a fazer a mesma coisa, eu gostava de saber se há alguma coisa. Sobre a rede transeuropeia de transportes, não lhe vou perguntar em concreto esta ou aquela. É matéria que eu acho que nós temos que olhar com algum cuidado. A minha pergunta é mais saber se aquilo que está previsto no Governo anterior e no Governo atual, obviamente a ligação aos portos parece-me fundamental para a nossa competitividade, é em termos de características da nossa rede em relação à rede espanhola, quer seja em termos de pendentes, quer seja em termos de dimensão. Se a Autoridade, quer no processo da União Europeia, quer na avaliação que faz, se junto do Governo tem falado sobre essas características. Porque há informações contraditórias, aqui estou um pouco, subscrevo um pouco as dúvidas do deputado Heitor de Sousa, via única, via dupla, com que dimensão... Porque eu acho que aqui nós temos que, de uma vez por todas, porventura encontrar um consenso mais alargado. Termino, Sra. Presidente, não fez sinal. Não fez sinal, mas eu termino. O que me preocupa, no fundo, é saber como é que nós nos tornamos em linha com a Espanha, que é a nossa barreira geográfica que temos, e como é que nós nos tornamos competitivos, que características nós devemos ter e, já agora, que linhas prioritárias. Obviamente, não falo em causa própria, que é a linha Aveiro-Salamanca, se é a linha prioritária ou não. Era mais sobre essa matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Teve 8 minutos mais um. 9 minutos mais um. E se faz favor para responder?
Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado Helena Amaral. Enfim, eu penso que já tenho a responder em relação à questão das, daquilo que se chama das reversões. Efetivamente, a nossa pronúncia para a ADC, portanto, o ano passado, foi, em relação à chamada privatização, foi afirmativa, foi positiva, porque a questão punha-se, a questão foi de concentração. A questão que nos foi posta foi, há ou não a maior concentração em relação a isso. E a nossa resposta é, de acordo com os tratados fundacionais, não há qualquer problema ser privado ou ser público. Portanto, a propriedade ser privada ou pública. A questão da concentração não há. Assim como eu disse, se agora a questão for a mesma, porque nós não conhecemos, portanto, não conhecemos os acordos que estão a ser feitos, portanto, não conhecemos ainda, portanto, aquilo que, quando nos for posto, se é só uma questão pura e simples de passar para o público, ou não chegou a passar para o privado, ou permanecer no público, isso os tratados fundacionais e nós as nossas competências têm muito a ver também com os tratados fundacionais comunitários. Isto quer dizer que é neutra a propriedade dos bens neste aspecto. Agora, se efetivamente isto ocasionar maior concentração, barreiras à entrada de outras entidades, aí com certeza que o nosso parecer já será um parecer, já não pode ser positivo, como é evidente, mas isso estamos a falar de futurologia e isso eu não posso referir. Em relação à concorrência, à questão portuária, em relação à questão portuária e do estudo da autoridade da concorrência, sim, nós respondemos também, fomos uma das entidades que respondemos, quando teve a discussão pública, o estudo que a autoridade da concorrência fez e, portanto, alertámos para vários aspectos que, logicamente, um regulador mais da atividade de transportes tem a obrigação de conhecer melhor do que um regulador mais global, não é? E os aspectos que nós chamamos mais a atenção tiveram a ver no essencial com, em termos nacionais, portanto, há dois regimes jurídicos em termos de concessões. Há as concessões de utilização privada e há as concessões de utilização pública. Para dar o exemplo, por exemplo, a Cécil no Otão tem um regime de uma concessão de privada e, por exemplo, aqui eles contam, ou qualquer outro terminal de utilização pública. Enfim, nós chamamos a atenção, no nosso parecer para a ADC, chamamos a atenção que, e com situações de desigualdade de obrigações, portanto, aqui não deverá haver desigualdade de obrigações. Eu acho que é o primeiro aspecto que realmente nós devemos refletir, se deverá haver desigualdade ou não de tratamento. Pode haver dois regimes diferentes, mas o porquê uns têm umas obrigações, outros não têm essas. Depois é a questão da concorrência, como o Sr. Deputado disse bem, que é a questão de concorrência com os portos que são mais vizinhos, com os portos ibéricos. Isto é, com a diretiva das concessões, que terá de ser transposta para a legislação nacional, com a diretiva das concessões de uma forma global, no que diz respeito às concessões portuárias, o governo espanhol da altura resolveu alterar a legislação que tinha de duração das concessões, que era um máximo, se não me engano, 35 anos, aqui são 30, de concessão, dependendo do investimento que o concessionário, através de concursos públicos internacionais, fizer, a Espanha passou para 50 e 75 anos. Isto quer dizer que Portugal não pode deixar de pensar neste aspecto de concorrência completamente diferente, não é? Porque, quer dizer, um operador pode amortizar os equipamentos em 50 ou 75 anos e aqui é 30 anos, não é? Enfim, para não falar já dos países dos portos do Norte da Europa, em que conseguiram, e o termo é exato, conseguiram não estar incluídos nessa diretiva, porque o regime deles não é de concessão, mas sim de lease, portanto, leaseland, arrendamento de terra. O arrendamento de terra pode ir até aos 90 anos, 100 anos, quer dizer que há aqui também uma concorrência entre os nossos portos e os portos do Norte da Europa, em termos de amortização de equipamento, muito grande. Quer dizer, as condições tarifárias que podem ser feitas nesses portos são muito inferiores. Isto quer dizer que há aqui uma concorrência desleal. Portanto, são esses aspectos que nós chamamos a atenção da ADC. mas em completo acordo e em reuniões e também por escrito. Sobre a questão das agora tão faladas redução das portagens. A única coisa que nós sabemos pela comunicação social, estamos atentos com certeza que o Governo, como fez em relação aos acordos das autoestradas do Alentejo e do Algarve Litoral, do Sul Alentejo e do Algarve Litoral, também nos fizeram a concessão, e aí sim o nosso parecer são vinculativos só em relação às questões das concessões, os outros parceiros não são, são facultativos, mas, portanto, em relação a reduções de cobrança, a única coisa que temos a dizer é que estas são áreas que estão no âmbito dos contratos de concessão, portanto, e dentro dos contratos de concessão, com certeza que, e as receitas dos concessionários ou, em algumas autoestradas, são concessionários privados, como nós sabemos, ou noutras é IP, em Infraestruturas de Portugal, portanto, ou uns ou noutros, com certeza que haverá uma negociação, porque, havendo uma diminuição de receitas, com certeza que os concessionários, seja a IP, seja quem for, irá pedir o equilíbrio financeiro dessas concessões e, portanto, com certeza que o Governo terá isso em consideração. A única coisa que nos compete nesta fase só de leitura de comunicação social é que, portanto, no caso da IP, que talvez seja, possa preocupar-nos mais na IP, portanto, com certeza, se tiver uma redução de receitas e se forem autoestradas que são concessionadas à IP, com certeza que a IP terá de ser compensada para o equilíbrio financeiro da IP, não é? Por qualquer modo, mas isso os nossos governantes, com certeza que tiveram isso e têm isso em atenção. Em relação à ferrovia, também já referi, penso que o grupo de trabalho luso-espanhol que existe e que eu fazia parte, portanto, tem isso em atenção. Nós estamos juntamente, como sabem, portanto, em termos da Comissão Europeia, no tempo do Dr. Durão Barroso, precisamente por causa dos países mais periféricos, foram criados nove corredores são esses que têm prioridade em termos de ajudas comunitárias. Desses nove corredores, Portugal faz parte de um corredor, que é o chamado Corredor Atlântico, somos nós, a Espanha, a França e a Alemanha, portanto, penso que havia e penso que continua a haver reuniões dentro destes Estados-membros, tendo em consideração, neste caso, a ferrovia, como a rodovia, mas no caso concreto é a ferrovia. A nossa preocupação tem a ver realmente com a bitola ibérica ou a bitola europeia. A preocupação dos países bálticos tem também essa preocupação, porque todo o transporte que os países bálticos tinham era, portanto, para a ex-União Soviética e, portanto, a bitola deles também é completamente diferente, mas pronto, com os outros que temos nós bem, agora connosco temos de ter isso em atenção. E eu penso que o Sr. Presidente da IP, o Dr. António Ramalho, continua nessa Comissão Luso-Espanhola, penso com certeza que terá isso em consideração. E que eu até, a última reunião que eu tive, falava-se muito da bibitola. Portanto, a bibitola é essa que não era extremamente cara. Mas não sei dizer mais do que isto nesta altura.
Muito obrigada. Obrigado, muito obrigada, Sr. Presidente. E passo a palavra ao Partido Comunista Português, pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar a delegação do Conselho de Administração da AMT, Dr. João Carvalho, Engenheiro Lopes Rodrigues, agradecer as vossas respostas. Da parte do PCP, há três grupos de questões que gostaríamos de colocar. Uma tem a ver com a própria AMT e a sua intervenção. Na apresentação que começou por fazer no início da reunião, referia especificamente, dentro das prioridades mais imediatas, digamos assim, aquilo que era considerado, e estou a citar, questões urgentes de regulação. Isto é, em primeiro lugar, a questão da capacitação institucional, recursos humanos, etc., e também já lá iremos. Em segundo lugar, as questões urgentes de regulação. Eu peço desculpa, mas das respostas que deu até agora, não consegui reter especificamente quais eram essas questões urgentes e quais são as matérias que estão em causa e, relacionado com isso, se há, digamos, processo legislativo associado que exija ou que mereça alguma intervenção ao nível da Assembleia da República, nomeadamente. Por outro lado, ainda na parte relativa à AMT e, neste caso, ao primeiro elemento da capacitação da AMT, referiu os 20 e tal técnicos que faltam, digamos assim, para atingir o nível de resposta que consideram adequado. Eu gostava de perguntar, porque pareceu-me ouvir da parte do Sr. Presidente que aguardam a resposta do Ministério no sentido de possibilitar essa contratação. E olhando para os estatutos da AMT, olhando para a lei quadro das entidades reguladoras e olhando para, digamos, a capacidade que supostamente as autoridades teriam, com tanta conversa de independentes e de não depender do governo e não depender de ninguém, fez um bocado, chamou-me a atenção esta questão da necessidade de aguardar uma resposta do governo para uma questão que tem a ver com a própria capacitação e para, neste caso, o recrutamento dos elementos, dos técnicos que faltam à AMT. O segundo conjunto de questões que eu queria colocar tem a ver com os portos, tem a ver com o setor portuário. Eu tenho ouvido ao longo dos últimos tempos uma expressão que começou a ganhar recorrência, que é a espanholização da banca. E eu não sei se nós não podemos começar a pensar se nós estamos perante um risco de turcomenização dos portos. Porque esta turquização dos portos resulta da venda de parte substancial, digamos, do tecido económico, não é só uma empresa, é um grupo económico, o grupo Tertira, o grupo ETE, uma parte substancial do capital privado que detém as concessionárias dos portos comerciais, e estamos a falar não tanto dos portos, dos terminais de uso privativo, mas aquilo que são essencialmente portos comerciais no sentido tradicional do termo, os terminais de carga contentorizada, principalmente. Ora bem, na Assembleia nós temos dito, a propósito da banca, quando se fala da espanholização da banca, que efetivamente a vida está a demonstrar que a banca só é nacional se for pública. Porque a partir do momento em que é entregue a um grupo privado, esse grupo privado dificilmente é proibido de vender a alguém o que quer que seja. E assim foi. Tínhamos um grupo nacional que se apresentava patrioticamente como operador dos terminais portuários. Lá vai o terminal portuário e lá vai tudo para um grupo turco. Aliás, está referido na apresentação da AMT essa intervenção no quadro do parecer prévio da concorrência. E, portanto, chegamos a esta coisa de tanto se ouve falar e tanto se fala em concorrência, e o que é que nós temos? Temos o maior terminal de contentores, o terceiro da Península Ibérica já, que é o terminal 21 em Sines, que é de um operador de Singapura, salvo erro. E depois temos a grande maioria dos restantes terminais de um grupo turco. E depois há uma presença com tendência para se aglutinar nos grupos que vão dominando o setor. Nós não estamos perante uma situação em que até as próprias discussões sobre o encurtamento dos prazos de concessão acaba por ter um peso que é relativizado enquanto assunto, a partir do momento em que isto pode até mudar de concessão muito mais depressa e o próprio concessionário ser comprado a montante por outro grupo. Nunca aconteceu. Nós estamos perante uma situação em que realmente a própria concorrência, como objetivo em si mesmo, está a dar lugar a uma concentração cada vez maior. A verdadeira concorrência que está a acontecer neste país, dizemos nós, é a concorrência que está a ser imposta deliberadamente entre os trabalhadores. Isto é, está-se a colocar os trabalhadores portuários numa pseudo-concorrência a ver quem é que ganha menos e quem é que trabalha mais com condições mais duras. E consoante o terminal, onde os trabalhadores lá se dispuserem a trabalhar mais por menos salários, contratos ao dia, com condições de trabalho cada vez mais duras, esses é que são os competitivos. Nós não podemos, enquanto país, ter este modelo de desenvolvimento. Ora, eu vi aqui há bocado, quando tinha ido lá fora buscar um documento, quando entrei, ouvi esta frase extraordinária. A greve é o não cumprimento da lei aprovada na Assembleia da República. Violação da lei. E eu quase que disse para dizer, olha, peço desculpa, enganei-me na sala e entrei em 1950 e não era aqui que eu queria entrar. Nós não estamos perante uma lei, uma greve de trabalhadores portuários, estivadores, uma greve de estivadores que esteja a servir para violar a lei. Pelo contrário. E essa é uma pergunta objetiva. Nós não temos na lei do regime jurídico do trabalho portuário, no artigo 7º, número 6, um limite de 250 horas por ano de trabalho suplementar na estiva? E eu pergunto, a AMT sabe e confirma que no Porto de Setúbal já não há nenhum estivador que esteja dentro deste limite e que ainda estamos em maio, ou em abril já estavam os limites ultrapassados para todos os trabalhadores? E que na Figueira da Foz tinha acontecido a mesma coisa? E que em Lisboa é capaz de haver uma equipa que se conseguir constituir porque 80% ou 90% dos trabalhadores já ultrapassaram esse limite? Porque os patrões das empresas preferem colocar os trabalhadores que têm a fazer trabalho suplementar e horas extraordinárias em vez de contratar os trabalhadores que estão precários há 8 anos, há 12 anos, há 20 anos, como é o caso de Setúbal, que tem trabalhadores precários há 22 anos. E não é verdade que no Porto de Aveiro, já agora pergunto, não sei se é Aveiro, se é Leixões, há uma contabilização do trabalho suplementar que ao fim de semana não é considerado como tal e é como trabalho normal e, portanto, podem ter as horas todas que ao fim do ano aquilo não conta para o limite da lei? Ou seja, qual é, dentro das atribuições e competências da AMT, o conhecimento e o acompanhamento que está a ser feito relativamente ao próprio cumprimento da lei, que, ao contrário do que foi dito, é mesmo a greve dos estivadores que está a ser o garante do cumprimento da legalidade?
Deputado,
eu termino agora, tenho uma questão.
Mas era só para completar a ideia, para ver se consegue
termino agora mesmo, Sr. Presidente. Na segunda ronda, tenho uma questão para colocar, que era a terceira que eu tinha, sobre o problema do setor do táxi e as várias pseudo-concorrências que já foram aqui referidas, mas já voltaremos a isso. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Questões de recrutamento. Sr. Deputado, é assim... Os reguladores estão obrigados pelas sucessivas leis do Orçamento de Estado e desta também, estão também integradas, portanto qualquer recrutamento que façam terão de ter autorização de quer, neste caso não é tutela, mas do Ministério que estamos a distritos, conjuntamente com o das Finanças, com a Secretaria da Administração Pública. Portanto, nós depois de verificarmos se, como é que se chama o... Aquele quadro da administração pública, dos trabalhadores.
A BEP,
se há ou não quadros. Portanto, a Bolsa, exatamente. Vamos à BEP, vamos à Bolsa. Se vimos que não há adequados, portanto, mas temos de pôr então ao Estado de Estado, aos dois gabinetes, a autorização. E essa autorização, umas vezes vem rápido, outras vezes demora 200 anos. E, portanto, só para dizer que... Tivemos já, em relação ao governo anterior, a autorização para cerca de 30 trabalhadores, isto fora da administração pública, claro, atenção, caso seja necessário, fora da administração pública. E agora estamos à espera de um parecer que pusemos, porque nós entendemos que provavelmente, talvez não seja necessário passar por esta fase. E estamos à espera agora que o Sr. Diretor-Geral da Administração Pública nos refira se se precisamos ou não de pedir efetivamente a autorização. Era preciso, agora não, temos dúvidas. E, portanto, mas para esses mais 30, porque os outros está a seguir-se o processo de recrutamento. Mas, aliás, foi uma das questões que eu pus, inclusivamente, nesta reunião que nós, regulador, tivemos com a Troika, precisamente que foi uma legislação que a Troika obrigou a que não havia para qualquer entidade sem ser com autorização. Pronto. Quanto à questão da turquização dos portos. Questões urgentes da regulação são as questões relacionadas com o artigo 55, obrigado, da Lei da Concorrência, que é questões de concentração. Portanto, a mobilidade. Exato, percebe? Sim. Processo específico, exatamente. São a questão que todos os seus deputados referiram, que tem a ver com a questão da Uber, mas concretamente a mobilidade urbana inteligente, mais concretamente, em vez de há várias, há Uber, há várias Ubers, até porque há plataformas a funcionar já, quer dizer, há várias, há umas 9 ou 8. Portanto, depois, a questão, como também foi referida aqui por seus deputados, competitividade dos portos, as questões também que estavam aqui, as concessões das autoestradas, e, portanto, por fim, estas questões urgentes, que se quer o mercado único dos transportes. Em relação à turquização, portanto, devo referir que há cerca de 4 anos para cá, sem verificado em termos internacionais, uma grande concentração, quer de operadores marítimos, quer de operadores portuários. E não vale a pena, portanto, nós metermos a cabeça na areia, é isso que se passa. Inclusivamente, numa das reuniões com a Troika, eu chamei a atenção, porque havia uma grande preocupação em relação à nossa atividade portuária, chamei a atenção, então, e este grupo que está a constituir com os 3 grandes operadores marítimos mundiais, a MSC, a Maersk, que é o primeiro, e uma chinesa, e uma, não, a CMA-CGM, sim, exatamente. E esta concentração, o que é que vai trazer ao mercado? Vai trazer, com certeza, preços mais elevados, mais tarde ou mais cedo. Eu disse, eu acho que a Comissão Europeia deve estar mais preocupada nesta altura com isso, porque nós estamos bastante preocupados com essa concentração, mas é a realidade, a globalização da economia traz-nos isso e, portanto, temos realmente, em termos de contentores, como o Sr. Deputado diz, temos em termos de contentores, temos o Terminal 21, cujo acionista principal é o Porto de Singapura, é a Autoridade Portuária de Singapura, e os outros de contentores, os outros portos todos de contentores, os outros terminais todos de contentores, foi feita a aquisição agora, já era de qualquer maneira de um grupo económico, não é? De novo aqui aumento de concentração já era, e portanto os turcos, esse grupo turco da Yielding limitou-se a adquirir a concentração que já havia, enfim, é a realidade da globalização da economia traz-nos isso, por isso mais atentos nós temos de estar com aqueles observatórios de preços, já que a tendência então em países extremamente muito pequenos como a nossa, e que a tendência para a criação de monopólios é muito natural, porque portanto as economias de mercado, os mercados são pequenos, é isso que as autoridades reguladoras, nomeadamente a ADC e nós, no caso dos transportes, temos de estar muito atentos em relação aos preços que são praticados, aos preços que são negociados contratualmente e aos preços que são praticados. É uma das grandes funções que nós temos de ter, estes observatórios carece de urgência de nós os constituirmos. Aliás, já foi, de qualquer maneira, em relação ao Observatório de Preços, já foi enviado, já há mais de um mês, já foi enviado para diversos agentes económicos dos diversos setores, quer marítimo, quer portuário, quer ferroviário, quer rodoviário. Já foi pedido condições de preço, já estamos em atuação, precisamente para nós depois tentarmos conseguir verificar o que se passa de acordo com contratos que há. A questão da greve dos trabalhadores portuários, a única coisa que eu posso dizer foi o que eu já disse, tem tudo a ver com, e a legislação aponta, como bem disse, para aproximou do Código do Trabalho. Os trabalhadores portuários também, no aspecto do serviço, das horas de trabalho, do serviço do tempo extra. Portanto, compete à ADC verificar, portanto, isso, se há ilegalidade ou não. houve contratos que ainda foram visados por mim, enquanto IMT, foram contratos que foram feitos já com a nova legislação, outros contratos não chegaram a acordo, portanto ainda, mas isso é uma coisa que o IMT se terá de pronunciar, porque tem a emissão de acordo com a lei também de se pronunciar sobre isso, mas o grande fiscalizador terá de ser a Autoridade das Condições de Trabalho, deixarem sempre de se confundir, a Autoridade das Condições de Trabalho, que tem a obrigação de verificar, portanto, o cumprimento da lei, com certeza. Cumprimento a lei. E a ADC que tem obrigação, competências para fazer isso. Eu, na altura, enquanto IMT, tive uma queixa dos trabalhadores do Porto Aveiro e pedi ao Sr. Presidente da ADC, que depois pediu à delegação da Aveiro, da ADC, se estava a ser cumprido, neste caso concreto, não era em relação às horas extras, era em relação às condições do trabalho em si, de higienização, etc., etc. E pedi enquanto eu tinha uma intervenção para verificar isso, não sei quem é. Penso que tenha sido feito. Portanto, sair, não sei se tenha sido feito. Mas não temos competências laborais, não é? Sobre isso.
Muito obrigada. E pelos vistos, a audição está a ser tão interessante que os seus deputados querem a segunda ronda. Portanto, eu só ia perguntar, portanto, a segunda ronda será a última ronda e, portanto, os deputados que se quiserem inscrever podem se inscrever nessa segunda ronda, é a pergunta que eu estou a fazer. Aqueles para os senhores deputados que querem usar do tempo dois minutos, que talvez juntarmos com esta segunda ronda também pelo adiantado da hora. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado António Costa Silva. Faz favor, PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, há pouco, nas respostas que nos deu, na minha perspectiva, não foi assim tão claro como na sua apresentação inicial. Se calhar vou reforçar aqui alguns aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, esclarecer que, na perspectiva do PSD, as entidades reguladoras e a sua isenção e independência são decisivas neste ecossistema que nós temos vindo a falar. Quer seja esta entidade reguladora, quer sejam outras, aliás, fez parte de um governo que a criou, portanto, de outra forma não faria sentido. Por isso, é nosso entendimento que a própria entidade reguladora seja uma voz do sistema, não seja uma voz passiva, reativa, mas seja uma voz ativa sobre esta matéria. E eu vou relembrar aqui duas ou três atribuições que me parecem decisivas, que estão no artigo 5º dos estatutos da EMT, em que refere o seguinte, por isso é que eu não fiz as perguntas de uma forma inócua, queria mesmo uma resposta, que era, pegando na linha I, mediar e resolver os litígios que surjam no âmbito do setor regulado, nos termos definidos na lei e nos presentes estatutos, EJ, para mim decisiva sobre as questões que coloquei, emitir recomendações sobre a concessão, desenho e alteração dos contratos de fornecimento de serviços públicos, incluindo concessões e contratos celebrados em regimes de parceria pública ou privadas nos setores regulados, e foi neste contexto que lhe fiz aquelas questões e aquela abordagem inicial. E estranho, isto é uma opinião, que a AMT, em quantidade reguladora, não tenho opinião sobre o mercado em concreto, não diga sobre a sustentabilidade do mercado e as implicações que têm as reversões e todas as concessões têm implicações no mercado. Estranho não haver uma opinião, portanto, de certa forma, foi respondendo que dizendo, bem, não cabe à EMT emitir opiniões, portanto, cabe ao Governo, não. Na minha perspectiva, tem um papel decisivo neste ecossistema. Tem que ter opinião. E a outra matéria que está no plano de atividades, reconheço que é uma entidade ainda muito recente, portanto, apesar de toda a experiência que tem via IMT e toda a experiência que tem, que apresenta nos vossos currículos, mas, no meu entender, esta entidade, para quem tem um plano de atividades até bastante ambicioso, na minha perspectiva, não responde a questões que são centrais, e nomeadamente uma que eu coloquei, que tem a ver com a questão de estudos setoriais comparativos sobre o setor são decisivos. Estes estudos setoriais envolvem a componente de Estado privado, a componente das concessões. Portanto, para nós, portanto, ficamos aqui numa situação meramente reativa, parece muito pouco, é preciso perceber bem esta matéria. E termino mesmo, voltando à questão da Uber, que fui eu próprio que a propus aqui, que a coloquei, que tem a ver com o seguinte: temos de terem atenção não só aquilo que está nos tribunais, mas a entidade reguladora tem que olhar na perspectiva das empresas, do mercado e também na perspectiva do consumidor. Portanto, é isso que está nos vossos estatutos, não chega, na minha leitura, aquilo que está no despacho de um juiz, portanto, e numa sentença em concreto. Muito é necessário, obrigado. Portanto, que a própria entidade reguladora tenha um papel mediador, cabe, como eu referi no artigo I, sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado, porque agora são 3 minutos. É o Sr. Deputado Luís Testa.
Sr. Presidente, vamos voltar às questões que dizem respeito às competências da autoridade reguladora e da AMT em concreto. O Sr. Presidente falou na questão dos observatórios e para nós era substancialmente importante que fosse concretizada de uma forma mais evidente a necessidade da sua instituição e a relevância para o setor. Depois, relativamente à questão da Uber, eu gostaria de saber se o setor tem condições para dizer aqui à Comissão de Economia que tipo de ação é que foi interposta por parte da Confederação dos Táxis e quando se fala em execução da sentença, porque é que é, na sua opinião, uma competência que diz respeito única e exclusivamente ao propositor daquela ação judicial. Gostaria de perceber se, do ponto de vista da regulação do mercado, a entrada em funcionamento de mais um operador, um player, como lhe chama o deputado Hélder Amaral, neste mercado não regulado e, portanto, não mercado, se isto é, volto a colocar a questão da mesma forma que coloquei na minha primeira intervenção e que de alguma forma não foi respondida, se isto abre caminho, na opinião da AMT, para qual das duas opções? Se é possível acolher estes operadores dentro do quadro legal atual, ou se é necessário alterar o quadro legal e em que medida será necessário. Quanto ao resto, questões da política, deixamos-las para a política. Muito obrigado.
E os dois? Dividimos.
Divide.
Sim. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria só fazer uma intervenção que é um bocadinho de caráter regional, mas que é algo que persiste e que dura há muitos anos, e eu queria ter a opinião do Sr. Presidente relativamente a essa matéria, que tem a ver com a situação dos portos na região autónoma da Madeira. A situação dos portos na região autónoma da Madeira dura, a situação atípica dura há muito tempo, designadamente no respeito à operação portuária. Como sabem, é uma circunstância totalmente atípica daquilo que se passa no plano nacional e até, do meu ponto de vista, que não vai de encontro àquilo que há as questões legais e nacionais. E dizia eu que essa matéria tem levado a que a Madeira tenha as taxas de operação portuária mais elevadas do país e transforma aquele porto num dos portos mais caros da Europa. Tem havido resistências significativas para o lançamento de uma concessão, que permitiria eventualmente haver, inclusive, contrapartidas financeiras para a região, e por várias vezes já foi solicitado pareceres externos e, enfim, não houve evolução nenhuma sobre essa matéria. Queria em primeiro lugar, saber a vossa opinião sobre esta questão. E a segunda questão que gostava de saber a opinião, Sra. Presidente, dê-me só tolerância por mais uns segundos, porque é de facto muito relevante, tem a ver com o parecer que a Autoridade de Mobilidade deu relativamente à questão da carga rodada de ferro entre a Madeira e o continente. Parece-nos algo muito relevante e faz todo sentido que nós possamos saber.
Muito obrigada. A palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente da AMT, as respostas que me deu relativamente ao universo de atuação da autoridade que dirige não me satisfazem absolutamente nada. Eu continuo a achar que é um exercício bastante difícil aquele que está incumbido. Porque me parece, com todo o respeito e sem pôr em causa qualquer competência individual ou coletiva das pessoas que trabalham, nem a sua dedicação que trabalham na autoridade, sem pôr em causa isso, Sr. Presidente, queria-lhe chamar a atenção para o seguinte. Os transportes em Portugal, o setor de transportes está a arder. Está a meter água por todo o lado. E todos os dias há novas situações relativamente às quais a autoridade deveria intervir. Exemplo, ainda há bocado foi dito que entra hoje em operação um novo operador de serviço de táxis em Portugal. Já cá está. Pronto.
Deixem lá o Sr. Deputado continuar e terminar.
É um serviço de transportes de passageiros, pelo menos candidatos a tal. A autoridade não tem competência para se pronunciar sobre esta matéria. Para se pronunciar, não é para agir contra, é para se pronunciar. E este tipo de situação acontece em um bocado em todo o setor dos transportes, em todo o ecossistema, o magno ecossistema que o Sr. Presidente referiu na sua intervenção. E a perplexidade é que não creio que a autoridade tenha os meios e a disponibilidade para poder ocorrer a todas as coisas que estão a arder um pouco por esse país fora. Por exemplo, a questão dos transportes públicos de passageiros. O deputado Hélder Amaral disse há pouco uma coisa que é muito importante, que o novo regime jurídico de transportes de passageiros em Portugal comete às áreas metropolitanas e comete aos municípios ou às comunidades intermunicipais, ou à seção de municípios, melhor dito, a responsabilidade de ser autoridade em matéria de transportes. A autoridade da permulidade dos transportes já refletiu sobre o quadro jurídico que está em vigor atualmente para saber se essas competências são suscetíveis de serem assumidas pelos municípios, pelas associações intermunicipais ou mesmo pela autoridade metropolitana, Transportes de Lisboa e do Porto. Isso é essencial, Sr. Presidente. Portanto, não o tendo feito, isto funciona como, com todo o respeito, como, não a geringonça, que já tem uma velocidade de cruzeiro, mas como o calhambeque, que anda aqui um bocado entupido, para e arranca, sem velocidade de qualquer espécie. Portanto, Sr. Presidente, no caso dos transportes de passageiros, como sabe, existe uma obrigação legal de informação por parte dos operadores de transportes públicos de passageiros que não é cumprida há mais de uma década. Os operadores de transportes privados não fornecem informação sobre o número de passageiros que transportam nas suas operações. Isto há mais de 10 anos que acontece.
Muito obrigada,
a autoridade não diz nada sobre esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar agora cumprir o tempo e, para começar, iria já subscrever esta pergunta do Bloco de Esquerda. para ver como eu, para além da geringonça não cumprir a lei do ruído, porque aquilo faz muito ruído, mas ainda assim funciona, ao nível do tuk-tuk, eu faço, subscrevo essa pergunta. E porquê? Porque na linha... Sr. Presidente, eu na próxima, se ainda cá estiver, se vemos todos, teremos que ser mais exigentes numa próxima audição, porque eu olhando para os estatutos, o que é que diz? A linha J, emitir recomendações sobre a concessão, desenho e alteração dos contratos de fornecimento de serviços públicos, incluindo concessões, contratos celebrados em regime de parcerias públicas ou privadas. O Sr. Presidente diz-nos, não tenho documentação, não sei nada, o Tribunal de Contas também não tem documentação e também não sabe nada. Vou-lhe dar uma informação. O Parlamento também não tem documentação e não sabe nada. Eu até suspeito que o Sr. Ministro do Ambiente também não tenha documentação e não saiba nada. Mas não é normal. Nós temos... O senhor devia ou não devia saber? Devia ou não devia ter documentação? Devia ou não devia estar a pronunciar sobre essa alteração substancial? De regime jurídico, de novas atribuições. Não é quase pelo mérito que nos tais princípios que enuncia, como é que ficam os consumidores, como é que fica a prestação de serviço público, como é que fica tudo aquilo que o senhor dizia, são a nossa linha mestra. Mas posso ir mais longe. A linha D, regular a atualização, modernização e harmonização de regulamentação técnica das infraestruturas rodoviárias. Há negociações das estruturas rodoviárias, há reduções de portagens, há outros tipos de intervenções do Estado. A autoridade tem alguma documentação, emitiu parecer, foi consultada, não. A linha H, definir e aprovar a regulamentação aplicável ao sistema de identificação eletrónica de veículos para cobrança de portagens. Esta linha é muito extensa, não tenho tempo. Sr. Presidente, está aqui tudo, até sobre as matérias... de concorrência ou do sistema portuário. Portanto, ou o edifício ainda está muito apenas nas suas fundações, ainda só fizemos a primeira placa, e portanto, mas eu porque é que eu estou um pouco mais exigente? Se eu não conhecesse a qualidade de Vossa Excelência, da equipa que eu sei que tem, do know-how e da ciência que ainda ficou dos vários organismos que ajudam a autoridade. Eu acho que está na altura da autoridade ser um pouco mais proativa, e com isto termino, quer junto do Governo para cumprir com as suas obrigações com a entidade reguladora, quer da entidade reguladora que tem, pelo menos, sobre essas matérias, nos ajudar. Também é uma das atribuições, ajudar o Parlamento e colaborar com o Parlamento para ver se nós podemos, em termos de iniciativa legislativa, atuar um bocadinho mais no sentido da defesa. Eu reconheço todo o direito de haver opiniões diferentes da minha sobre o que deve ser o serviço público, deve ser privado, espanholizado ou de outra matéria qualquer. Isso é essa matéria que nós discutimos aqui depois com calma. Mas há uma coisa que é comum a todos os grupos parlamentares. Estamos todos preocupados com o serviço público, com o respeito pelo contribuinte e pelo equilíbrio das contas públicas. Muito obrigado.
Muito obrigada. E passo a palavra ao PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No próprio documento que está em discussão, o plano de atividades da AMT, no ponto 44, fiscalização e contencioso, refere-se especificamente a promover iniciativas de fiscalização ex officio pontuais, visando identificação de eventuais violações das regras em vigor, nomeadamente em resultado da gestão das reclamações e denúncias. Eu pergunto-lhe se é preciso eu fazer alguma coisa, depois daquilo que eu lhe disse, relativamente ao incumprimento da lei por parte dos patrões das empresas de trabalho portuário. Se quer que eu ponha alguma coisa por escrito para lhe mandar. Ou dito isto que eu lhe acabei de dizer, se é possível a AMT, no âmbito do seu próprio plano de atividades, desenvolver em articulação e com o dever de cooperação que tem nos estatutos com outras entidades, a fiscalização necessária sobre isto. Porque realmente aquilo que nós temos nos portos portugueses é o recurso sistemático à precariedade de uns e ao trabalho suplementar de outros. Ou até, às vezes, dos mesmos. Porque nós estamos perante uma situação de autêntica selvageria, que é aquela que os trabalhadores portuários, que os estivadores estão a enfrentar com a sua luta e depois são demonizados da forma como temos visto. Em relação ao transporte de passageiros rodoviário em veículos ligeiros, fez agora pouco mais de um ano que o Sr. Presidente, na condição de Presidente do IMT, disse nesta casa... E passo a citar que o dito transporte Uber configura uma violação da lei, da legislação específica de transportes. E aí não podemos fugir à lei do nosso país. O transporte público em veículos ligeiros de passageiros só é permitido através de transporte em táxi. Se bem me lembro, na altura, o IMT era talvez, em nível do Estado português, das entidades oficiais do Estado, estava a falar sozinho a dizer isto. E nós reconhecemos isso na altura. E dissemos, agora falta cumprir. Agora, porque entretanto, nós hoje temos um ministro que diz a Uber é ilegal. Na altura, há um ano, tínhamos um secretário de Estado e um ministro que dizia, vamos legalizar isto. Perguntaram aqui, da parte do PSD, qual é a data da sentença que o Sr. Presidente leu. A data é 26 de junho do ano passado. Ora bem, de repente agora, houve alguns que descobriram que a lei é para cumprir. O artigo 13 da Constituição estabelece a igualdade de todos perante a lei. Nós não temos nada contra a empresa ABOC, chame-se ela o que se chamar, porque o que é preciso mesmo é que a lei se cumpra e que seja aplicada a todos. Hoje aparece mais outra empresa a dizer que também quer andar a transportar pessoas de carro. O que nós dizemos é, os contingentes estão definidos pelos municípios, estão a ser cumpridos para as viaturas. Os certificados dos motoristas estão a ser utilizados por quem conduz esses carros. Os alvarás que a lei determina estão na posse dessas empresas, estão ou não estão. Sr. Presidente, isto não é uma matéria de direito civil, digamos assim. Isto não é uma ação em tribunal de um cidadão contra outro, ou de uma empresa contra outra, ainda por cima depois acontecem azares, como o facto da acionada ser a Uber Technologies na Califórnia e em Portugal, para as áreas dos Távoras, é a Uber BV na holandesa. É tudo a mesma coisa, mas a sede é outra, dizem que não tem nada a ver com, isto. Mas isto não pode ser um problema de azares de barra de tribunal. Porque, de facto, como já aqui foi dito, e existe realmente essa incumbência, está nas atribuições e competências do IMT, e primeiro do IMT e agora da AMT, que não estão sozinhos nesta matéria, há aqui um aspecto fundamental que tem que ser o cabal cumprimento e exigência da lei. Para terminar, Sr. Presidente, eu queria colocar esta questão. Não é, de facto, uma situação em que a autoridade, em articulação com as autoridades policiais designadamente, em articulação com a Autoridade Nacional de Comunicações, porque estamos a falar de um aspecto que tem a ver com aplicações informáticas e telecomunicações, ou seja, o Estado não tem que funcionar, Sr. Presidente. Tem que funcionar. Temos que ficar na dependência de que as pessoas vão para tribunal umas contra as outras. Se viesse agora alguém construir um aeroporto aqui em Benavente e tinha que ser alguém, tinha que ser ano aeroportos a pôr em tribunal quem quisesse construir esse aeroporto sem andar a cavar com ninguém. Não tem que haver autoridades do Estado a garantir que a lei é cumprida. E este é o ponto central da pergunta. Porquê que o crime compensa? Essa é que é a questão. Porquê que o crime compensa? Como é que o crime está a compensar e como é que pode deixar de acontecer
isso?
Muito
obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Tem agora para terminar a Sra. Deputada Hortense Martins e Vice-Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também, o Sr. Deputado Bruno Dias fez um extenso enquadramento também da questão que eu queria reiterar, que é a questão de a possibilidade do regulador, no fundo, poder interagir com outras entidades no sentido de obrigar ao cumprimento da lei. Eu também considero, parece-me normal, que as entidades não tenham todas que ser forças policiais, mas têm que usar na sua interação para que a lei se cumpra, porque também me parece que deixar só o livre-arbítrio da ação ser colocada em tribunal e todos continuarmos a ver que a legalidade não está a ser cumprida, porque eu também faço uma questão, há alguma questão em relação à lei para impedir que aplicações informáticas e sites não estejam a ser devidamente controlados? Há algum impedimento? Porque se há, nós temos que saber. Sim.
Exato. Se há, nós temos que saber, mas parece-me que não. E, portanto, o que aqui também, à partida, nós julgamos é que a lei tem que ser cumprida. Se a segurança dos passageiros é importante para os táxis, naturalmente, quando andam noutro tipo de veículos, a segurança dos passageiros também tem que ser importante. E, portanto, se é exigida uma carta profissional a quem conduz um táxi, também, naturalmente, tem que ter as mesmas obrigações. E eu, agora, passando para uma outra questão que também foi aqui levantada e que tem a ver com a renegociação dos contratos, e nomeadamente da renegociação do contrato da A23. Nós soubemos e até fomos surpreendidos que foi ultimada uma renegociação mesmo antes das eleições, e nessa renegociação o relatório da UTAL refere-nos que nessa renegociação houve o prolongamento dessa concessão por mais 3 anos. Nessa altura foi solicitado parecer à vossa entidade, foi feito algum parecer, foi assegurado em relação à diminuição de custos, se foi prolongado por mais 3 anos aquela concessão? Há aqui questões que também de igualdade de tratamento que mesmo no caso da A23 têm que ser colocadas, porque aquela é uma concessão que foi feita em cima de uma estrada de um IP, o único acesso à região era o IP, que lá existia, o IP2, e portanto foi feita para aproveitamento de uma estrada que lá está. E nós não podemos ter portugueses de primeira e portugueses de segunda. Não pode ser importante quando se trata do litoral e quando se trata do interior. Fazemos de conta que não interessa nada e então os poucos que lá têm que pagar o muito, mesmo quando esse muito se revela em pouco, porque de pouco importa para a própria receita da concessão, porque nós sabemos, se for com o número de passageiros que neste momento anda na concessão, não sei quando é que será pagável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos esta segunda ronda e última. Tem a palavra para responder num 15
obrigado.
Minutos. 15 minutos, ele consegue responder a tudo. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Já agora, começando pela questão das autoestradas, os únicos pareceres que nos foram pedidos, como eu referi, tiveram a ver com a autoestrada do Baixo Alentejo e a autoestrada do Algarve do Litoral. Foram as únicas e que nós nos pronunciámos positivamente. Portanto, se os senhores quiserem ter acesso, com o que nos enviamos as nossas positivamente, já que houve ganhos, enfim, naquelas racionalidades para o contribuinte, ganhos para os utilizadores, com certeza para o investidor, enfim, porque senão, portanto, com certeza quando faz uma negociação tem de dar contrapartidas, é quem de direito já tem, neste caso concreto, uma concessão. Verificamos que não punha em causa a segurança rodoviária, não punha em causa determinados aspectos e, portanto, a nossa, quer do Algarve Litoral, quer do Baixo Alentejo, a nossa pronúncia, quer em relação à renegociação, quer depois às adendas que recentemente nos chegaram, portanto, também foi uma e são, como eu disse, os nossos pareceres são vinculativos em relação a concessões e portanto, aí nós demos, não nos chegou mais, até hoje, mais nenhuma pedido para de análise. Portanto, isto em resposta à questão da A23, é não nos chegou, portanto, ainda nada. Quando chegar, com certeza que nós analisaremos, sob todos os pontos de vista, de segurança, rodoviária, etc, etc. Portanto, como eu disse, em relação, enfim, aqui há algumas questões que os senhores deputados põem, com certeza, com toda a legitimidade e com razão, mas mistura-se um pouco, algumas das questões mistura-se um pouco com aquilo que são tarefas de outros organismos que não nossos. Portanto, efetivamente, eu também gostaria, se calhar, para isso precisava de mais gente, poder atuar de outra forma, não posso. Portanto, as minhas competências são de pura relação económica, em relação a estas plataformas tecnológicas que têm a ver diretamente com os passageiros, não há dúvida nenhuma que nós fizemos o que tínhamos a fazer, isto é, dissemos a quem de direito que no enquadramento jurídico português é ilegal. Fizemos isso, demos, entregámos. Portanto, foi isso. A nossa atuação resumiu-se na prática a isso. Agora, quem de direito poderá ou não, enfim, atuar, mas foi isso que nós fizemos e ainda é um parecer com o enquadramento de cerca de 90 páginas e, portanto, se os senhores quiserem, também faremos chegar, mas está lá a nossa dever. Agora, não há dever, quem interpreta as leis em Portugal são os tribunais. Portanto, e ninguém, nem reguladores, nem ninguém, está fora do escrutínio dos tribunais. Pronto. Houve um requerente que foi uma associação patronal de táxis que requereu, o tribunal disse e tem de ser cumprido aquilo que o tribunal diz, ou então não é um Estado de Direito. É o que nós dizemos, e portanto, mesmo que a nossa interpretação fosse outra, mas a interpretação do tribunal é que dá direito. Agora, pergunta o deputado do Bloco de Esquerda, pergunta, mas essa autoridade fica-se por aí, não pode fazer, é mais ou menos o que nós... Não, realmente o que nós, as nossas competências são de analisar, verificar, supervisionar e dizer, olha, isto é ilegal. A nova plataforma tecnológica, se não utilizar, se não vier utilizar, com base naquilo que a senhora deputada referiu do CQM, certificados de qualificação de motorista, com base de seguros, com base portanto, o senhor deputado Bruno diz, acho que foi que referiu em relação às licenças que as câmaras dão, portanto, tudo isso, quer dizer... Às tantas, estamos todos a ultrapassar as próprias lotes, loteamentos que as câmaras dão para o serviço de transporte de passageiros de táxi. Exato, é o exemplo. Portanto, tudo isso pode estar a ser ultrapassado, mas compete-nos a nós chamar a atenção, analisar, chamar a atenção, e chamámos, analisámos e dissemos. E a minha opinião, como antes, como IMT, quer agora como a IMT, continua exatamente a mesma. Portanto, analisámos, ouvimos os diversos interesses em causa, ouvimos a Uber, ouvimos, portanto, a que nos entregou até um projeto de diploma de alteração, ouvimos a Uber, ouvimos a Antral e a NTP e, portanto, fizemos o nosso juízo, analisámos outras situações europeias, fizemos o nosso juízo e entregámos a quem de direito efetivamente a situação dessas plataformas, neste caso concreto só em relação ao Uber. O papel em relação às áreas metropolitanas. As áreas metropolitanas têm um papel fundamental e importante em termos de autoridades locais, ou eles conhecem as situações, não há dúvida nenhuma, e nós estamos aqui para os ajudar, e já dissemos ainda ontem com a autarquia do Porto, tivemos a sintonia completa em relação a algumas questões que eles nos puseram, nós estamos a preparar uma pronúncia sobre isso. É fundamental. Agora, se essas áreas metropolitanas não têm meios financeiros, não vão atuar com certeza. E é fundamental que lhes seja dado meios financeiros para essas autoridades atuar. Se não vão atuar, se elas não atuarem, nós também teremos alguma dificuldade em termos de poder central das autoridades reguladoras de atuar. Mas eu estou em crer que já há verbas no Orçamento de Estado para este ano, há verbas para essas áreas metropolitanas a poderem atuar. Até agora nós temos recebido milhares de reclamações de utentes de transportes, milhares de reclamações, estamos a analisá-las, estamos portanto, a atuar e esperemos que essas áreas metropolitanas, nomeadamente estas duas mais importantes, do Lisboa e do Porto, tenham meios que possam atenuar um pouco todo aquilo que está a cair em cima de nós por falta de meios dessas áreas metropolitanas. Em relação ao Sr. Deputado do PSD, na prática, enfim, nós estamos a preparar, portanto, o estudo que feito se será melhor, isto é, para o contribuinte, naquelas racionalidades contribuinte, utilizador, e também, não podemos esquecer o investidor, se é melhor a gestão pública ou privada em termos de transporte público de passageiros. Se fizemos algum estudo, não fizemos nenhum estudo, não tivemos tempo de o fazer, com certeza que é importante que nós venhamos a fazer, mas ainda não o fizemos. Agora, o que podemos dizer é que, e baseado nos textos comunitários, tratados comunitários, que temos de os seguir, é que é indiferente se o detentor dos meios é público ou privado. Agora aí já nós atuaremos em termos de concentração. É evidente que, se nós verificarmos que
que os dados que nos forem dados pelo Governo, por este ou por outro qualquer, que aquela melhoria substancial que as entidades apresentam nas negociações ou nos concursos, que se poupa uns X milhões de euros, e isso é benéfico, nomeadamente aos contribuintes, sem pôr em causa os utilizadores, no caso do transporte público, com certeza que nós nos iremos pronunciar aí já com a realidade. Portanto, assim que o Governo, no caso concreto da chamada reversão, assim que nós não vamos só pronunciarmos sobre se há concentração ou não, que é aquilo que a ADC pede de nós, mas aí vamos também analisar aquilo, portanto, que estava previsto com aquelas privatização das concessões ou subconcessões e aquilo que vai ser ou continuar a ser a gestão pública. Acontece que nós vamos ter de analisar isso e pronunciarmos. Não é tempo ainda para isso, porque não temos ainda dados e penso que o Governo, com certeza, terá poucos dados para isso. A Troika já pediu, portanto, tanto quanto nós temos comunicado com a Troika, já pediu esses dados. Não sei se já foram fornecidos ou não. De qualquer maneira, nós atuaremos também nesse campo. Isso com certeza que atuaremos. Não vai ser só no campo da concentração. Mas estudo realmente ainda não foi feito. Há de vir a ser, se necessário, há de vir a ser. Mas também as contas são fáceis de fazer quando nós tivermos os números. Sem necessidade de grandes adjudicações externas. Portanto, penso mesmo que os meios humanos próprios que nós temos, chegamos a isso como chegamos em relação às respostas que temos dado. O que é que me falta mais aqui? Em relação às empresas de trabalho portuário, em relação aos portos, portanto, nós estamos a falar de questões, Sr. Deputado Bruno Dias, questões meramente, portanto, laborais, são questões laborais que estão em causa e penso que, portanto, terá de ser outro organismo que não nós pronunciar-se sobre esses aspectos. Estamos preocupados, realmente sim, com, enfim, as questões relacionadas com a turquização, ou com, como disse, já tinha respondido. Em relação ao Sr. Deputado propôs sobre a questão da Madeira.
Se o Sr. Presidente não autoriza, é só esclarecer a questão. A pergunta tinha só a ver com o cumprimento ou incumprimento da lei que pode ditar a concessão estar no pleno uso legítimo ou não. Atribui-se uma concessão a um operador na base do cumprimento da lei. Se a lei não é cumprida, o que é que acontece à concessão? Era essa a pergunta.
Em relação à Madeira, às questões da Madeira, às questões dos portos da Madeira, que são, Sr. Deputado, nós analisámos, portanto, realmente, ao contrário daquilo que se refere, que se diz na comunicação social, os portos da Madeira não são os mais caros em termos nacionais. Portanto, nós fizemos essa calculatória e foi entregue ao Presidente, ao Sr. Secretário Regional, que tem esta área, portanto, e penso que a Administração dos Portos da Madeira está de posse desses dados, portanto, ao contrário daquilo que se sabe, e que eu até já agora, pessoalmente, e nós pensávamos, feito, introduzindo todo o tarifário que tem a ver, inclusive o tarifário também da Administração Portuária. Se nós pusermos tudo em conjunto e chegarmos a um somatório, o somatório, efetivamente, não é, os portos da Madeira não são os mais caros em termos nacionais. Agora, o que também é referido é que, portanto, há um operador portuário que tem uma licença para bastante tempo. Essa licença, efetivamente, mas é o que é o que existe. Contratualmente eles têm isso, aí nós não nos metemos. Agora, o que nós analisamos é os preços. E os preços realmente são preços completamente compatíveis ou mais baixos que na maioria dos portos nacionais. Em relação à carga rodada, à pronúncia que nós fizemos, tenho todo o gosto, com certeza, em fazer chegar ao Sr. Deputado, através do Sr. Presidente, a pronúncia que fizemos para a Sra. Ministra do Mar em relação à carga rodada, que é em relação à carga rodada, desde que cumpra com o regulamento comunitário e com a transposição desse regulamento comunitário da cabotagem marítima insular europeia, desde que cumpra com as obrigações de serviço público, porque a legislação nacional que transpõe esse regulamento comunitário obriga para proteger as populações, obriga a que os armadores que queiram operar nesses mercados tenham obrigações de escalas de X em tanto tempo, de uso de tripulações, determinado tipo de tripulações, etc. Portanto, se desde que essas obrigações sejam cumpridas, não há qualquer problema. A questão que se põe só é que, portanto, se for transporte de passageiros, está fora do regulamento comunitário e, portanto, pode fazê-lo de qualquer maneira. Mas o que está em causa não é o transporte de passageiros, é o transporte de passageiros e de carga. E, a primeira vez que faz transporte de carga, está obrigado à legislação comunitária e nacional. E, realmente, tanto quanto nós sabemos, através das relações do diálogo com o Governo Regional, efetivamente, procura para fazer este tipo de carga, infelizmente, para as populações é pequena ou quase nenhuma. Essa é que é a grande questão. Ou nós, portanto, acabamos com as obrigações de serviço público para as regiões autónomas, porque aí se consegue, enfim, ainda manter alguns agentes económicos vivos nessas regiões autónomas, obrigar, por exemplo, semanalmente a escalar, porque um armador, eu já fui armador. Portanto, eu preferia muito mais, no caso dos Açores, ir só à Ponta Delgada, só à Ilha São Miguel. 60% do consumo dos Açores está na Ilha São Miguel. E eu, para rentabilizar o meu acionista, portanto, é a minha obrigação, preferir só à Ilha São Miguel. Mas o que é que diz o regulamento comunitário e o que é que nós transpusemos? É que o nosso senhor, para ir à Ilha São Miguel, tem de ir e fazer os mesmos preços que vai para outras ilhas. E, portanto, tem de escalar as outras ilhas também, incluindo o Corvo. E aqui, incluindo, neste caso da Madeira, o Porto Santo. Pode depois subalugar a outro armador para ir, mas tem de, não pode dizer não, um cliente para ir ao Porto Santo. E é a questão que se põe. Portanto, se quer fazer carga, tem de estar com obrigações de serviço público. Se quer fazer passageiros, até qualquer problema pode fazê-lo. Agora, a carga tem de ter, conjuntamente com os outros armadores, tem essas obrigações. É isso que se põe. E os armadores que aparecem querem subsídios de Estado. E quando nós, o auxílio de Estado e os auxílios de Estado, nós sabemos, portanto, tem de ir à Comissão Europeia, nós não somos independentes nem autónomos para isso. Provavelmente terão ficado muita coisa para dizer, mas...
Sr. Deputado. Muito obrigado. Damos por terminada esta nossa primeira audição à Autoridade de Mobilidade e dos Transportes. Obviamente, cumprimentar o Dr. João Carvalho e o Sr. Professor Dr. Eduardo Lopes Rodrigues, a simpatia das respostas. É a primeira, espero, de muitas. Então, teremos a oportunidade de voltar a alguns destes temas, e alguns deles, porventura, evoluirão também por si. Pedi aos Srs. Deputados que não abandonassem os lugares, uma vez que temos a nossa segunda parte da reunião, que será rápida, e, portanto, vamos só despedirmos os nossos convidados, e portanto, nem interrompemos os trabalhos, é só mesmo despedirmos.